Creio que estamos em condições de dar início a esta audição e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, queríamos agradecer a presença de todos e eu começaria por apresentar a mesa. Portanto, está ao meu lado o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, como já se aperceberam. Está a deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP, eu próprio, António Filipe, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PCP, estão connosco também os camaradas Jorge Pires e João Dias Coelho, que são membros da Comissão Política do Secretariado do PCP, não, Comissão Política do Comitê Central do PCP, sim é que é. E nós, como sabem, o objeto desta audição tem que ver com a precariedade, que é uma chaga social que afeta o mundo do trabalho em Portugal e que, no entender do PCP, deve haver uma política de Estado claramente orientada para o combate à precariedade. E essa tem sido uma das lutas que temos vindo a travar com muita intensidade nesta legislatura, esperando obter os resultados compatíveis com as esperanças que foram criadas de que houvesse, de facto, uma mudança muito substancial nesse aspecto. Antes de poder passar a palavra a todos os que queiram intervir, eu convidava a padre Rita Rato a fazer uma intervenção de abertura desta audição.
Então, boa tarde a todos. Realizamos hoje esta audição pública Combate à Precariedade pelo Emprego com Direitos, com o objetivo de contribuir para a análise e resposta a este flagelo individual e coletivo na vida de cada trabalhador, mas também no prejuízo do modelo de desenvolvimento para o país. Esta iniciativa dá continuidade à campanha do PCP, Mais Direitos, Mais Futuro, Não à Precariedade, onde foram desenvolvidas várias ações em centenas de empresas e locais de trabalho, onde se contactaram milhares de trabalhadores, ouvindo os seus problemas e reivindicações, e apresentação de propostas legislativas, nomeadamente o Plano Nacional de Combate à Precariedade, um projeto de lei de limitação do recurso ao trabalho temporário, bem como várias propostas de alteração ao Código de Trabalho e também no âmbito da administração pública, propostas no âmbito do Orçamento de Estado para 2016 e 2017, que estão ainda em curso. Esta audição surge também no seguimento de uma vasta intervenção do PCP na Assembleia da República, quer através da denúncia de situações, quer através de propostas legislativas de reforço dos direitos dos trabalhadores. Denunciámos situações inaceitáveis de precariedade e desrespeito pelos direitos laborais e sociais, através de perguntas e requerimentos ao Governo em diversos setores de atividade, serviços públicos como a escola pública, museus, Serviço Nacional de Saúde, instituições de ensino superior, indústria, comércio e grandes superfícies, call centers e contact centers, Instituto, Sistema Científico e Tecnológico Nacional, Hotelaria, Agricultura, Empresas Públicas de Transporte, entre tantos outros. Denúncias que pretenderam e pretendem resolver problemas concretos, mas simultaneamente dar mais força de razão às propostas e soluções apresentadas pelo PCP ao longo desta legislatura. Destacamos as propostas de alteração ao Código de Trabalho, tais como a facilitação do reconhecimento do contrato de trabalho e reforço dos direitos dos trabalhadores, a redução das situações em que é possível recorrer à contratação a termo, a extinção dos contratos especiais de muito curta duração, o aumento do período em que a entidade patronal fica impedida de proceder a novas admissões através do contrato a termo ou temporário para as mesmas funções desempenhadas, a redução da duração do contrato a termo certo para o máximo de 3 anos, incluindo renovações, não podendo ser renovado mais do que 2 vezes, a penalização através de sanções económicas, fiscais e contributivas das entidades patronais que recorram a formas de contratação precária. A proposta de proibir o recurso a empresas de trabalho temporário e garantir a contratação direta com direitos quando se trata de necessidades permanentes da empresa a quem é prestado o serviço foi votada recentemente e rejeitada por PS, PSD e CDS. As restantes propostas aguardam discussão em sede de especialidade e bater-nos-emos pela sua aprovação, convictos de que tal representaria um reforço muito importante nos direitos dos trabalhadores de valorização das suas condições de vida e de trabalho. No âmbito da discussão da proposta de lei que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, interviremos com propostas. Este processo peca por tardio. Aliás, em bom rigor, nunca o deveríamos estar a discutir, pois tal significa que ao longo dos últimos anos e até décadas, milhares de trabalhadores asseguraram o funcionamento dos serviços públicos sem ter o seu vínculo reconhecido com o Estado. E se tivermos verdadeiramente em conta que o último processo de regularização de vínculos precários na administração pública aconteceu há 20 anos, compreendemos bem a injustiça a que estes milhares de trabalhadores foram sujeitos, com menos salário, menos direito e mais instabilidade. O facto de estarmos a discutir esta proposta em 2017 é bem reveladora do atraso que leva e da verdadeira dimensão do problema. Porque se o discutimos agora, é desde logo por proposta do PCP, que é quando da discussão do Orçamento de Estado de 2016 apresentou uma proposta para o levantamento de todas as situações de vínculos precários na administração pública e setor empresarial do Estado e se bateu para que no Orçamento de Estado para 2017 fosse consagrado o objetivo de fazer corresponder esse levantamento à contratação de todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. A dimensão do problema é inseparável da responsabilidade de sucessivos governos em recorrer, ao longo dos anos, a trabalhadores com vínculos precários para ocupar postos de trabalho permanente nos vários serviços públicos. Aliás, por diversas vezes o PCP apresentou esta proposta, em particular a quando o último governo PSD-CDS, tendo a mesma sido sempre rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS. O processo que hoje discutimos é de elementar justiça para os trabalhadores e é também condição determinante para a qualidade dos serviços públicos. Independentemente da forma, seja uma bolsa de INTA de investigação, um estágio, um contrato a termo certo, um contrato de emprego e inserção, um falso recibo verde, uma contratação através de empresas de trabalho temporário ou outsourcing, todos os trabalhadores devem ter um vínculo efetivo, aliás, tão breve quanto possível. O PCP sempre afirmou que os prazos previstos no Orçamento de Estado deveriam ser sempre prazos máximos e nunca prazos mínimos, bem como concretizar a integração dos trabalhadores em todos os serviços que existissem condições para tal, pois este processo peca por tardio e os trabalhadores exigem o reconhecimento dos seus direitos. O Governo tem a obrigação, para além do requerimento individual apresentado por cada trabalhador, o Governo tem a obrigação de fazer corresponder ao levantamento das situações de precariedade identificadas a vinculação de todos os trabalhadores, independentemente da entrega do mesmo requerimento, bem como ter em conta o tempo de serviço e a experiência na ocupação do posto de trabalho. No nosso país, a exceção transformou-se em regra e a precariedade na realidade de todos os dias. Pagar menos por mais trabalho e menos direitos foi o objetivo de sucessivas alterações às leis laborais, sempre para pior, promovidas por PS, PSD e CDS. É de elementar justiça garantir que um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efetivo. A alternativa ao desemprego não é a precariedade, mas sim o emprego com direitos. O combate à precariedade deve ser colocado ao nível do compromisso do Estado, como se fez no passado com a erradicação do trabalho infantil. O combate à precariedade não se faz de palavras, faz de medidas concretas. E do discurso à prática, o Governo e PS têm que assumir de que lado estão neste combate. A defesa do emprego com direitos obriga a tomar medidas efetivas de valorização do trabalho e dos direitos dos trabalhadores. O PCP tem 15 deputados em 230, mas sabemos que com a força e a luta dos trabalhadores, este será um caminho inadiável. Obrigada.
Ora bem, temos já, há uma ficha para pedir de palavra, portanto, quem quiser intervir é só fazer chegar ali à nossa mesa de apoio. Nós neste momento temos já 10 inscrições. Nós prevíamos terminar esta audição cerca das 17h30 e portanto não vamos estabelecer limites ao tempo de intervenção. Podemos começar por uma recomendação de procurarem não ultrapassar os 10 minutos e em função depois do número de inscrições podemos vir a rever em baixa esta recomendação, mas isso logo vamos vendo. Portanto, eu ia dar a palavra desde já à Ana Avoila, da Federação dos Sindicatos da Função Pública.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite do Partido Comunista Português para, em nome dos sindicatos que compõem a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, transmitir aquela que tem sido a nossa posição e dar nota das múltiplas lutas dos trabalhadores no combate à precariedade, nesta discussão fundamental para a própria democracia. Falar de precariedade é descrever a história de muitos milhares de trabalhadores que vivem na corda bamba e não sabem como será o dia de amanhã, o seu e o das suas famílias. Mais grave se torna quando é o Estado que, para garantir aquela que é a sua obrigação constitucional de prestar serviços públicos, usa formas ilegais e explora milhares de trabalhadores durante tanto desafio, criando criando de tempos a tempos programas de regularização extraordinária enquanto mantém o problema de fundo, a proibição de contratação na administração pública e a destruição dos serviços públicos. A história demonstra-nos a falência das opções governativas, ou melhor, o resultado dessas opções, desde os anos 90 que os sucessivos governos andam a remendar a questão dos vínculos na administração pública, em 91-92, em 96 e agora em 2017, ao mesmo tempo que destruíram o vínculo de nomeação e as carreiras profissionais. Hoje, e de acordo com o levantamento feito pelo governo do PS, existem na administração pública cerca de 116 mil trabalhadores com vínculos de SEI e sem mais, estágios, bolsas de investigação, prestação de serviços e contratados a termo. Contudo, ficaram de fora deste levantamento as múltiplas situações dos trabalhadores contratados ao abrigo dos conhecidos planos operacionais dos fundos europeus, os trabalhadores contratados à hora, designadamente nas limpezas, através de circulares e despachos, situações de ajustes verbais e muitas outras que não entraram nas estatísticas. E o que fez o Governo? Por partes, o Governo faz uma portaria sem qualquer proposta de lei que apenas agora, 2 meses depois da portaria, está em discussão, que exclui milhares de trabalhadores. Administração local, carreiras específicas como os bolseiros, docentes, entre outros. Trabalhadores que possam ter estado antes em situação de precariedade, mas pelo simples facto de terem sido despedidos a 31 de dezembro de 2016, deixam de ter direito a ver a sua situação reconhecida. O Governo pretende também excluir todos os trabalhadores que não trabalhem a tempo completo, sendo que tal é a imposição dos serviços, mesmo que a necessidade seja permanente. Vejamos o caso dos mais de 3 mil assistentes operacionais contratados à hora nas escolas ou as trabalhadoras da limpeza nos ministérios. Continua também a admitir o trabalho temporário ou outsourcing na administração pública como contratação normal e regular. O Governo obrigou ainda a que fossem os trabalhadores a apresentar o requerimento ao invés de optar pelo procedimento de 96. Os serviços entregam as listas e quem não tiver incluído pode reclamar. O procedimento que este Governo impôs, e impôs porque se limitou a apresentar o projeto de portaria aos sindicatos a 2 dias da sua publicação sem aceitar alterações de fundo, resultou na constituição de 6 comissões de avaliação bipartida que analisam um a um os requerimentos apresentados numa burocratização excessiva e um adiar inadmissível da resolução do problema. Mais, coloca nestas comissões a responsabilidade de, na prática, decidir se o vínculo é adequado ou não, transformando-as em tribunais, colocando o ónus, que é do Governo, determinar que trabalhadores devem ou não ser integrados, solução cuja legitimidade se questiona. Tudo isto enquanto o Governo se recusa a dar acesso à informação aos representantes sindicais nas comissões, como foi amplamente denunciado pela Frente Comum. Ficou ainda mais do que evidente que o processo não está a funcionar. Apenas estão contabilizados cerca de 28 mil requerimentos no cenário de mais de 100 mil trabalhadores com vínculo precário. Não contente, o Governo faz um simulacro de negociação de proposta de lei em discussão com os sindicatos, defendendo soluções muito diferentes das que veio a apresentar e que nunca discutiu com ninguém. Apesar de questionado 4 vezes sobre o que aconteceria aos trabalhadores, nunca respondeu. Contudo, a proposta de lei é clara, quem não se candidatar é despedido. Ora, e se o concurso não for para a categoria adequada? Se um licenciado terminar em uma carreira de assistente técnico e não técnico superior? Se um bolseiro, ao invés de integração na carreira de investigação, a solução for a carreira geral, o trabalhador vai ser despedido? Fica ainda por saber o que vai acontecer aos trabalhadores que, tendo apresentado requerimento sobre ele, tenha recaído despacho negativo, mas a resposta mais provável será o despedimento. Para a Frente Comum, para a Federação em concreto, este processo não dá a resposta necessária. A integração de todos os trabalhadores que, desempenhando necessidades permanentes, tenham um vínculo precário, como? Em primeiro lugar, revogando a portaria e obrigando os serviços a entregar uma listagem de todos os vínculos precários. Em segundo lugar, abrindo um concurso dirigido a todos estes trabalhadores para efetivar a sua integração. Os custos sociais e familiares da precariedade são pagos todos os dias por milhares de pessoas. Instabilidade, impedimento no acesso à segurança social, nas suas múltiplas vertentes, desde o acesso ao subsídio de desemprego, como o acesso a prestações familiares, salários baixos, inexistência de direitos laborais e sindicais, deterioração da prestação dos serviços públicos. É inaceitável que em 2017 ainda existam vínculos tão idênticos a formas atípicas da escravatura e que estejamos ainda a discutir a sua erradicação. A solução é simples, integração de todos os trabalhadores e o fim de toda e qualquer limitação dos concursos da administração pública. Resolver este problema é cumprir e fazer cumprir a Constituição. É reconhecer o direito a ter direitos. É valorizar o trabalho e os trabalhadores. É defender a administração pública de qualidade ao serviço de todos. Obrigada.
Muito obrigado, nós. E dou agora a palavra a Américo Flor.
Camaradas, eu tenho acompanhado mais em termos do setor privado do que propriamente da função pública. E a minha experiência em termos dos contratos a prazo, em termos da lei, diz-me o seguinte: a lei, o contrato de trabalho, o código de trabalho, digamos que não é uma boa lei. Não é uma boa lei. Mas mesmo assim, com o conteúdo que ela tem, se ela fosse corretamente aplicada, a gente tinha muito menos problemas de precariedade. E ela deve ser alterada, não tenho dúvidas nenhuma, mas deve ser alterada, porque há coisas lá que devem ser alteradas. Mas mesmo com o conteúdo que ela tem, se fosse corretamente aplicada, a gente tinha muito, muito, muito menos problemas em termos dos contratos a prazo e do trabalho temporário. O problema da aplicação é que isto, digamos, criou-se uma ideia de que toda a gente pode estar contratada a prazo, ou trabalho temporário. Para criar essa ideia, todos os trabalhadores, quando chegam à empresa, até reclamam que nunca mais me entregam o contrato, venha lá o contrato, ninguém olha para a justificação do contrato, é preciso ter um contrato a prazo ou um trabalho temporário, e depois continuamos por ali afora, e depois mesmo internamente, muitas vezes internamente, os amigos, os familiares, em casa, e vão dizer assim, epá, mantente-te sugado, mantente-te bem, porque quando acabares o contrato, até pode ser que passe a ser efetivo. Parte-se do princípio de que toda a gente pode estar contratada a prazo, toda a gente pode estar contratada a trabalho temporário e depois se portar bem um dia de passar a efetivo, quando a lei não diz isto. A lei não diz isto, a lei limita muito. Só que, digamos, as empresas hoje, muitas empresas, nem se dão o cuidado de justificar corretamente, porque a ideia está criada é que toda a gente pode ter um contrato de trabalho a prazo ou temporário. E por isso, a situação que se coloca aqui é que o trabalhador mantém-se na empresa sem reclamar, quando é despedido até fica na esperança de voltar à empresa, os efetivos vão de férias e eles são despedidos, ficam na esperança de voltar à empresa e ninguém toma aqui atitude nenhuma. E mesmo quando o sindicato diz, é pá, tu podes reclamar porque tu, isso não tens justificação, tu és efetivo, as pessoas têm algum receio de reclamar. E há inclusivamente, felizmente não são muitos, mas é inclusivamente há alguns representantes dos trabalhadores, felizmente não são muitos, que até acham que é bom haver na empresa, dizem assim, é bom haver uma bolsa de ar aqui de 10 a 15% de precários, porque evitamos os despedimentos, como se quando os precários forem despedidos, aquilo não é despedimentos. Felizmente não são muitos, mas ainda há alguns que defendem esta situação. Digamos que a solução correta aqui, digamos que além da alteração da lei, que é necessário fazer a alteração da lei, e o Partido tem propostas concretas sobre a alteração, quer dos contratos a prazo, quer do trabalho temporário. O que era necessário é que houvesse aqui, em termos da ação inspectiva da própria inspeção de trabalho, tivesse uma atitude igual como neste momento já é possível ter em relação aos recibos verdes. Portanto, a inspeção de trabalho em relação aos recibos verdes, analisa, chega à conclusão que aquilo é um falso recibo verde e declara que o trabalhador é efetivo. Portanto, se a inspeção de trabalho tivesse o mesmo comportamento em relação aos trabalhadores temporários e aos trabalhadores de contratos a prazo, digamos que muitos problemas se resolveriam na empresa. Porque uma coisa é o trabalhador reclamar, e muitas vezes, em termos internos, a gente consegue, com a ação sindical, consegue passar muitos trabalhadores a efetivo dentro da empresa, mas há muitos que depois conseguem através do tribunal, mas se houvesse aqui a espécie de trabalho a intervir, com certeza que muitos problemas se resolveriam. Por isso, era uma ideia que a gente devia ver como é que a trabalha, eu sei que o partido tem posição sobre isto, como é que a gente tratava aqui disto. Mas, falando em termos de precariedade, é normal a gente falar no contrato a prazo e no trabalho temporário, e ultimamente temos falado mais no recibo verde e há medidas no recibo verde, mas há muito mais coisas de precariedade. A gente vai descobrindo todos os dias coisas de precariedade. Por exemplo, a questão do trabalho à hora, que a camarada aqui falava, na função pública, mas no setor privado há muito trabalho à hora, nomeadamente nas manutenções, para trabalhar à hora para Portugal e para o estrangeiro, em que os trabalhadores não têm direitos. Não têm direitos nem têm contrato. Não têm direitos, não têm contrato. Porque trabalham à hora, há um valor que recebem da hora que trabalham, e nesse valor está incluído tudo. Depois vem o recibo, e o recibo espalha o dinheiro que o trabalhador recebeu. Uma parte é salário, outra parte é férias não gozadas, outra parte é subsídio de férias, subsídio de Natal, e se sobra alguma coisa, mede-se em termos de ajudas de custo. Isto para quê? Para ganhar 100 e fazer o desconto de 50 ou 40. Portanto, todos contribuem para a fuga dos impostos. Contribuem para a fuga dos impostos e contribuem para outra coisa. Para problemas no futuro. Ainda há dias estive a falar com um sócio do sindicato que trabalha na Bélgica e diz-me assim: eu tenho meses de tirar 5 mil euros. Mas agora foi despedido em abril do ano passado e veio para o desemprego e foi ganhar 503. Ganhou 503 euros de subsídio de desemprego. Porquê? Porque os descontos eram na base dos 600, 700 euros. Quando chegar à altura de reformar, e neste momento até já está reformado, fica com 800 euros de reforma, porque de facto os descontos não estavam lá. E ganhava 5 mil euros por mês. Quer dizer, quer ele, quer eu. E pronto, estes são milhares de trabalhadores que andam nesta situação. Depois há uma outra situação de precariedade. Eu já coloquei isto ao partido. Outra questão de precariedade tem a ver com trabalhadores efetivos que são precários. Que é assim, que é aquela situação das prestações de serviço. A gente já deu de barato que a portaria, o serviço de limpeza, o serviço de refeitório pode ser prestação de serviço. Não é, não é pessoal da empresa, já demos de barato isto, mas hoje as coisas foram longe demais. Hoje as empresas têm uma boa parte dos serviços, é prestação de serviços. Só um exemplo, a Lesnave, todos os dias entram mais de 2 mil trabalhadores naquele estaleiro, e a Lesnave já não tem 300 trabalhadores, tem 236. Por exemplo, em termos de bombeiros, a Lesnave todos os dias tem 100 bombeiros na empresa, não pode nenhum se os bombeiros lá estarem. 100 trabalhadores de bombeiros, só um é da Lesnave. Todos os outros estão a trabalhar, uns estão a trabalhar agora, outros são dos empreiteiros. E há assim milhares de trabalhadores nos empreiteiros. E depois, o problema que se coloca aqui nestes trabalhadores é assim, nesta prestação de serviço, é assim, a prestação de serviço, partindo do princípio que há um contrato de prestação de serviço, que em muitos casos até não há, há um contrato de prestação de serviço, quando chegou ao fim, é feito um novo concurso, por exemplo, ali na Europa é feito um novo concurso, e a outra empresa ganhou o contrato. A empresa que entra, procura pagar menos. E a empresa que sai, às vezes, nem procede a pagar as coisas aos trabalhadores. E depois aqui é um problema. Quer dizer, os trabalhadores, ou aquela empresa terminar o contrato, não dá seguimento às situações para digamos, fazer as contas com o trabalhador, o trabalhador fica quase que impossibilitado de entrar na outra empresa. E o que acontece aqui é que os trabalhadores que conseguem os direitos são aqueles onde a gente tem a organização e capacidade de luta. Porque há situações em que a gente tem organização e não tem capacidade de luta. E são muitos casos já neste momento que, derivado da capacidade de luta dos trabalhadores e à nossa organização, os trabalhadores recebem todos os direitos da empresa que sai, mantêm-se na empresa que entra, com todos os direitos, inclusivamente o mesmo salário, os mesmos direitos. Mas há muitos casos em que não é assim. Por isso é uma situação que não está tratada em termos da lei, em termos da prestação de serviço, não está tratada em termos da lei, que a gente precisava tratar isto no sentido de garantir que limitar as prestações de serviço, é necessário limitar as prestações de serviço, e naquelas em que a gente não consiga limitar, pelo menos que haja garantia dos direitos dos trabalhadores. Quer depois que saia, quer depois que entre, que haja aqui garantia dos trabalhadores. Agora, apareceu-nos aí uma nova situação de precariedade. Que é o caso das operadoras aí de televisão. Portanto, no caso concreto que a gente conhece e que temos a acompanhar, que é o caso da Novo, mas todas as outras, a Novo passa o trabalho para ele, casa os equipamentos da Novo, passa o trabalho a uma empresa que é a Telecabo por sua vez passa o trabalho à Fibnet, e a Fibnet por sua vez passa o trabalho a uns trabalhadores, é quem chamam empresários em nome individual, porque para trabalharem para a Fibnet é preciso serem empresários em nome individual. Digamos, temos aqui 4 empresas para fazer aquele serviço. Estes trabalhadores, além de serem empresários em nome individual, são falsos empresários em nome individual, trabalham com os equipamentos, com o fato de trabalho da Novo, cumprem o horário da Novo, trabalham dentro da casa dos clientes da Novo, cumprem tudo da Novo. E porquê é que é preciso esta situação toda? Mas os outros operadores são iguais. Chamam-lhe empresários, e os trabalhadores até gostam do nome de serem empresários, até gostam disso. Quando a gente diz assim, pá, vocês são efetivos da Novo, vão ter algumas dúvidas, mas não há dúvida nenhuma aqui que estes trabalhadores de facto são trabalhadores que devem ser efetivos. Por isso, é uma área em que a gente temos vindo a acompanhar e que de facto há aqui muitos problemas nesta área que a gente tem que acompanhar. Por isso, a questão da precariedade é violenta, cria problemas a muita gente e é preciso que a gente faça mais alguma coisa. Acho que em termos do partido tem-se feito várias propostas em termos da Assembleia, portanto o PS, enfim, a gente conhece o PS há muitos anos, não conhecemos de agora, sabemos o que é que eles fazem, portanto o PS não está de acordo com estas situações, mas acho que a gente tem que continuar a insistir para alterar estas situações, para dar direitos aos trabalhadores e confiança no futuro.
Muito obrigado, Américo. Tem agora a palavra a Cristina Torres do CETAL.
Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu preferia ler em pé, mas para facilitar aqui a vida com os papéis, vou ficar sentada. Eu sou Cristina Torres, sou do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e, em primeiro lugar, agradeço, em nome do sindicato, o convite feito pelo Partido Comunista Português, valorizando esta oportuna, e valorizo esta oportuna e importante iniciativa com o objetivo de debater a resolução de um problema maior do nosso tempo, o combate à precariedade e defesa do trabalho com direitos. Com efeito, nas últimas décadas, por razões ideológicas e economicistas, os sucessivos governos empurraram milhares de trabalhadores para a precariedade no trabalho e, consequentemente, precariedade na vida. O objetivo é claro, desvalorizar o salário, embaratecer o trabalho, aumentar a exploração, fragilizar o vínculo laboral. Na administração pública e no setor público empresarial, essa estratégia traduziu-se na destruição do vínculo público, no não reconhecimento das profissões e consequente destruição de carreiras, na restrição à contratação de trabalhadores e redução do seu número, destruindo só na administração local mais de 25 mil postos de trabalho nos últimos 8, 9 anos, ao mesmo tempo que se fomentavam os recibos verdes, os contratos de emprego de inserção, os famosos SEI e SEI+, que atingiram níveis inadmissíveis, os estágios e os contratos à hora e ao dia, o recurso às empresas de trabalho temporário e até, pasme-se, ao trabalho voluntário. Generalizou-se a precariedade, o abuso e a discriminação dos trabalhadores, pioraram as condições de trabalho, fragilizou-se e degradou-se a qualidade dos serviços públicos. Atentando contra o princípio constitucional da segurança no emprego, o Estado continua sem cumprir o direito comunitário ao não transpor desde 2001 a Diretiva 1999/70, de 28 de junho, que estabelece os princípios do não abuso e da não discriminação no recurso à contratação a termo. Na administração local, muitas autarquias e empresas municipais, ora por reais limitações financeiras, ora por oportunismo e conivência com a política de direita, passaram a abusar da precariedade, contribuindo para a degradação dos vínculos e condições de trabalho e da prestação do serviço público às populações. O relatório Levantamento dos Instrumentos de Contratação de Natureza Temporária na Administração Pública registou 26.985 trabalhadores precários na administração local, 12.932 contratos de emprego de inserção e inserção mais, 4.664 avançados, ou os recibos verdes, 1.569 tarefeiros, 6.681 contratados a prazo e 1.049 estagiários, deixando de fora os trabalhadores das empresas de trabalho temporário. São milhares de trabalhadores que, na sua esmagadora maioria, asseguram necessidades permanentes e que têm de ser tratados com dignidade. Contudo, recordamos que no momento em que o relatório era divulgado, o autarca de Coimbra, por exemplo, que é simultaneamente presidente da Associação Nacional do Município, assinava 34 contratos de emprego de inserção. Como se de uma boa notícia se tratasse, a autarquia referia que estes trabalhadores, apelidados de colaboradores, iriam trabalhar durante um ano em alguns departamentos municipais, usufruindo de uma bolsa complementar de 84,26 € por mês. É nesta luta contra a precariedade que há muito estamos empenhados, luta que tem passado pelas mais diversas ações, desde a denúncia das situações exigindo a sua correção, até à formulação de propostas apresentadas ao Governo e aos grupos parlamentares, propostas que, na nossa opinião, se suportam em sólidos fundamentos e contêm soluções legais, justas e adequadas. A luta persistente dos trabalhadores abriu caminho à regularização da precariedade na administração pública. Um processo que tem sido marcado pela falta de transparência, como a entrega dos requerimentos evidenciou, pela desigualdade de tratamento entre trabalhadores da administração central e administração local. Nesta fase, deu entrada na Assembleia da República a proposta de lei do Governo que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, proposta que, embora perspective soluções que substancialmente correspondem às propostas que formulamos, não responde a todas as situações de precariedade, excluindo injustamente muitos trabalhadores. Dela consta a exigência de que a regularização se efetue mediante procedimentos concursais simplificados, reservados a quem fundamentadamente se encontra na referida situação de precariedade. Dela consta ainda a relevância do tempo de serviço prestado antes da regularização para todos os efeitos, nomeadamente evolução da carreira e posicionamento remuneratório, matéria que a proposta de lei também contempla, embora com condicionalismos que importa reformular. Mas já não podemos concordar, nunca concordamos, com as medidas tendentes à exclusão dos concursos de quem não for considerado precário, pelas chamadas comissões de avaliação bipartidas ou, no caso das autarquias, pelos competentes órgãos executivos, porquanto aos concursos devem ser admitidos todos quantos demonstrarem preencher os requisitos inerentes à prestação de funções de caráter efetivo, justificando-se, aliás, que a lei preveja a possibilidade de impugnação de eventuais decisões ilegais e injustas por parte destas entidades. A proposta de lei também não responde cabalmente ao necessário saneamento das situações nulas e da inexistência jurídica, que se verificam em particular nas freguesias, abrangendo trabalhadores que, sem título jurídico adequado, desempenham há longos anos funções de natureza permanente. Tal não corresponde à regularização do vínculo dos trabalhadores colocados através de empresas de trabalho temporário, tal como não corresponde à regularização do vínculo dos trabalhadores colocados através de empresas de trabalho temporário, apesar de as autarquias dizerem que não são trabalhadores seus. A verdade é que ocupam postos de trabalho permanentes e, como tal, devem ser considerados como lugares necessários a preencher com vínculo efetivo. Neste quadro, salientamos e valorizamos a apresentação pelo PCP do Projeto de Lei 562/13 para a regularização excepcional da situação dos trabalhadores sem vínculo jurídico e em funções permanentes nas autarquias, respeitando a regularização das situações de nulidade e inexistência jurídica existentes nas autarquias, talvez até exclusivamente nas freguesias. Texto que está em consonância com a nossa posição e que, no essencial, corresponde à proposta que oportunamente formulamos. Importa, assim, corrigir aspectos que se impõem e de que não prescindimos, garantindo que ninguém fica de fora, que o trabalhador precário é protegido até à sua integração nos serviços e prevenindo situações futuras de precariedade. Obrigada.
Muito obrigado. Eu lembrava que quem não entregou ainda a ficha de presença que pudesse fazer e quem ainda pretenda usar a palavra, que pudesse também entregar a ficha de pedido de uso de palavra para que possamos gerir as inscrições. Temos um número significativo de inscrições e, portanto, pedia que procurassem não ultrapassar os 8 minutos. Não tínhamos ultrapassado até aqui o que foi proposto, mas pedia que tentassem não ultrapassar os 8 minutos. Tem a palavra Paulo Machado, do Strup. Aqui à frente.
Ora, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela possibilidade de colocar aqui duas questões. Uma em relação a uma empresa em concreto e à questão peculiar que ela encerra, e outra em relação ao subsetor, que são as escolas de condução. Portanto, em relação ao Metropolitano de Lisboa em concreto. O Metropolitano de Lisboa recebe, em média, 30 a 50 reclamações dia. Tem hoje 4 ou 5 trabalhadores só a tratar desta área, da área das reclamações. Foi prometido há uns tempos a esta parte a admissão de 30 trabalhadores, inclusivamente os maquinistas. Isto é uma questão que esteve aí até na ordem do dia, nas notícias. A verdade é que estes maquinistas ainda não foram formados, mas há uma empresa que é a Ferconsult, que é uma subsidiária do Metropolitano de Lisboa, que, com a alegação de falta de verbas, colocou, a partir desta semana, 30 trabalhadores durante um ano, portanto, às expensas do metro. Trabalhadores não operacionais, portanto, trabalhadores administrativos, mas, essencialmente, quadros superiores. Não é que eu tenha nada contra estes trabalhadores, mas a verdade é que o Metropolitano tem nos seus quadros gente suficiente para fazer estas funções e, portanto, se não há dinheiro, portanto, é uma das queixas que falam, é falta de verba para estas admissões, como é que surge esta verba para esta, no fundo, estas despesas que aparecem agora? Depois, portanto, isto é em relação ao Metropolitano. Em relação às escolas de condução em concreto, nós estamos nas escolas de condução uma situação que se passa, ou que se passou há algum tempo, com os call centers, ou seja, temos hoje um grande grupo de instrutores que trabalham a recibos verdes, muitos deles sem sequer hora de intervalo para refeição. Temos, portanto, se nós aplicarmos diretamente a fórmula que vem na contratação coletiva para o cálculo de valor hora, temos um valor de 4,07€ de valor hora e estes trabalhadores estão a fazer tempo extraordinário a 3,50€, é disto que se trata. Temos escolas a fechar por insolvência e depois os mesmos empresários, os mesmos donos a abrirem uma escola com outro nome só para não pagarem as respectivas indemnizações aos trabalhadores. Depois, temos aqui uma questão que são as entidades reguladoras. Ou seja, o IMT parece-nos completamente permissivo, para não falar em conluio com um grande grupo que é o Segurança Máxima, que todos nós já ouvimos falar, e qualquer ação que nós passamos, ação de regulação, ação de fiscalização, são completamente inoperantes. Portanto, não fazem qualquer tipo de ação para a regulação desta situação. E depois temos o ACT, quando apresentamos alguma queixa, que normalmente não atua e nós conhecemos já vastas vezes a desculpa, que são a falta de recursos. Mas a verdade é que quando eles vão às empresas em concreto, normalmente só falam com o dono da empresa, não falam com o trabalhador. Ou seja, portanto, aqui não se coloca a questão da falta de recursos, porque eles estão lá. Trata-se claramente da qualidade do trabalho que eles vão fazer, que quanto a nós acaba por não ser o correto. E, portanto, o que eu, e já ouvi alguém dizer isto, e estou absolutamente de acordo, e aquele camarada que falou há pouco falou nisto, que é, socialmente, começou a ser aceito que o contrato a prazo substituísse o chamado período experimental. E hoje isto está claramente aceito. E até ouvimos nas nossas famílias, mas graças a Deus tem trabalho. E eu já ouvi dizer isto a alguém, e estou absolutamente de acordo, que é uma coisa que nunca faltou aos escravos foi trabalho, faltou foi os direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra João Louceiro, da FEMPROF.
Boa tarde. Primeiro que tudo, agradecer o convite que o grupo parlamentar do PCP fez à FEMPROF e aos seus sindicatos para participar nesta audição pública e congratular-nos pela iniciativa que decorre aqui hoje, aliás, no seguimento da campanha que o Partido Comunista Português tem feito em torno deste tema e que estou convencido que é um dos fatores, aliado certamente também ao empenho da CGTP sobre esta matéria, é um dos fatores que tem contribuído para uma crescente consciência e condenação social da precariedade. Aquilo que gostaria de começar por dizer que, sendo vindo, portanto, em representação da FEMPROF, estando aqui até com o meu colega Vítor Vasconcelos, aqui do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, há uma primeira declaração de interesses que eu gostaria de fazer. É que nós não temos a ideia de que a precariedade dos professores é mais grave do que a dos outros trabalhadores. Queremos que a gravidade desta situação atinja todos os trabalhadores que se veem sujeitos a ela. Mas, representando professores, era aí que nós iríamos centrar a nossa atenção. Desde logo, reconhecendo aqui uma coisa, é que a precariedade entre os professores e educadores, ao longo do tempo, foi, se não será um exclusivo, mas foi entrando numa certa naturalidade. É normal o professor ser contratado a termo. É ótimo a primeira vez. E ao fim de 20 anos continua a ser normal, na cabeça de muitos, a sua contratação a termo. Nós estamos perante opções políticas persistentes, continuadas, e que, eu diria mais, até radicalizadas por alguns dos últimos governos. E a precariedade é, como todos sabemos, uma questão estrutural do sistema. E, portanto, acho que nenhum de nós tem o direito de desistir de soluções que minimizem o problema, mas temos certamente a consciência de que, sendo um problema estrutural, a sua solução carece de rupturas com o sistema em que estamos. E creio que os últimos tempos, designadamente com o atual governo, mostram que essas rupturas, mostram, sem surpresa, que essas rupturas não estão para chegar. A dimensão da precariedade entre professores e educadores é enorme, atingindo os próprios, as famílias, como acontece com os outros trabalhadores, e introduzindo na profissão elementos que contribuem para a sua desvalorização. São, aliás, fortíssimos elementos de desvalorização da profissão, degradando, enfim, condições concretas de exercício e atacando até as próprias condições de desenvolvimento da profissão. Eu centrar-me-ia no plano da precariedade dos educadores dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário. Mas muito haveria a dizer, certamente, não estando eu preparado para abordar agora isso, sobre a precariedade, por exemplo, que atinge os docentes do ensino superior. Aliás, naquele relatório recente sobre a precariedade no Estado, verifica-se que é, em termos percentuais, uma das áreas, se não mesmo a área, em que a precariedade é mais elevada, no caso, através da contratação a termo. Nós, enfim, estamos num tempo político diferente do tempo da, não é da outra senhora, mas dos outros senhores, que ainda não lhes passou azia com o facto de não estarem no governo. E quando entramos neste tempo, houve algumas mensagens que retivemos e que deram alguma esperança em relação à solução de problemas. Um deles é uma fórmula que eu creio impressiva, que está naquelas posições conjuntas assinadas entre o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista Os Verdes e o PS, que permitiram a formação deste governo. Essa fórmula fala numa linguagem que todos nós, creio que subscrevemos, num combate decidido à precariedade. E esta fórmula, enfim, tem depois outras traduções no programa do governo, mas depois tem a tradução prática que nós estamos a ver. No caso dos educadores, professores do ensino básico e secundário, nós temos até meio de maio, não tenho contas daí para cá, não as apurei, creio que é suficiente referir isso, mais de 28 mil contratações nas nossas escolas. Perguntar-se-á, mas tudo isso, estamos aqui a dizer que tudo isso corresponde a necessidades permanentes? Não, certamente que não. Agora, o que ninguém acredita é que as soluções encontradas pelo Ministério da Educação, que apontam a vinculação num concurso extraordinário de 3.019 professores e de 431 no concurso, digamos, normal de vinculação, não extraordinário, mas normal, e ainda aqui com umas sucatices que, se tiver tempo, eu ainda refiro, ninguém acredita que este tipo de abordagem faça parte do tal combate decidido à precariedade. É um, enfim, é um pó de arroz para disfarçar as mazelas do sistema. E sobre isto, referir primeiro a questão dos incumprimentos. Há um incumprimento particularmente doloroso nesta matéria, que é o incumprimento da Constituição e do direito, do princípio da segurança no emprego. Mas há outros incumprimentos, e a camarada Cristina Torres há pouco referia, do próprio direito comunitário relativamente aos princípios do não abuso e da não discriminação dos trabalhadores, neste caso contratados a termo. Aliás, relativamente aos professores, a Provedoria de Justiça fez um ofício, não se trata de um parecer, um ofício, que a tempo da negociação da legislação de concursos poderia ter ajudado a que, pelo menos, fossem dados passos mais significativos na diminuição da precariedade entre os professores. No entanto, interessa ver esse ofício, interessa conhecer, mas os efeitos no Ministério da Educação foram, podemos dizer, nulos. Aquilo que era a oportunidade de alterar a legislação para melhor não foi conseguido. Incumprimentos, Constituição, direito comunitário e princípios legais. No caso, realmente, há milhares de professores a exercer nas escolas, alguns anos após ano, ano após ano, que estão contratados a termo, mas estão a responder a necessidades permanentes. E não se entende, neste contexto, não se entende ou entende-se bem demais, que o Ministério da Educação tenha encontrado uma bitola para medir, digamos, a necessidade de dar um vínculo efetivo que passa pelos 12 anos de trabalho em contrato a termo, 12 anos de serviço. Onde é que se pode aceitar uma referência destas para entender que chegou a altura de vincular um trabalhador, de lhe dar um horizonte de estabilidade? Também diríamos o mesmo relativamente, digamos, ao tempo continuado contrato a termo, que o Ministério colocou uma referência nos 4 anos seguidos, mas com um conjunto de exigências suplementar que atira mais gente para fora da vinculação do que para dentro da vinculação. Ia referir aqui também que o programa que já foi aqui referido e que a Ana Avoila bem descreveu, teve o cuidado até de atirar os professores e outros setores para fora. E não é que, por o que estamos a ver, não é que nós, enfim, gritemos de indignação por os professores não estarem abrangidos por um programa de regularização de vínculos que merece a nossa condenação, não é? A questão é que a alternativa são os tais 3.019 vagas do concurso externo e os 431 do concurso, do extraordinário, dizia eu, do concurso ordinário de vinculação. O pior é que não há verdadeiramente uma alternativa. Eu sublinho aqui, que a Ana Avoila já referiu isto, a enorme atenção que é preciso àquele número 3 do artigo 3º da proposta de lei que o Governo fez chegar à Assembleia da República, que Até eu, isso não é grande admiração, camaradas, mas eu, quando fiz a primeira leitura, não entendi, sinceramente, o perigo que está ali. Mas o perigo que está é mesmo o que a Ana dizia, não é? É a possibilidade de um programa que aparece para regularizar situações de vinculação poder rapidamente transformar-se num instrumento para atirar com os contratados e outros trabalhadores sujeitos à precariedade para fora do sistema. Só dizer uma outra coisa relacionada com o PrevPAP. Eu estou aqui a referir-me à contratação a termo, mas há outras realidades que nós acompanhamos, por exemplo, dos contratos de prestação de serviço, no caso do IFP, em que há muitos professores envolvidos. Mas eu ia referir é que, quando foi feito o próprio relatório que preparou, digamos, o aparecimento deste programa de regularização, curiosamente, a intenção era nem sequer abordar a questão dos contratos a termo, como o próprio grupo de trabalho acabou por confirmar. Isto, creio que pode indiciar aqui uma leitura que aponta que os contratos a termo já são uma condição de privilégio entre a própria, no quadro da própria precariedade. Aliás, a acompanhar isto, e creio que também com a pressão que resulta de um apuramento da consciência ou da condenação social relativamente a estes fenómenos, a acompanhar isto, há várias, diria, várias tentativas de de ressemantizar o próprio conceito da precariedade, de lhe dar outra abrangência, procurando, portanto, mexer naquilo que é o conceito da precariedade por parte do Governo e não tanto nas suas soluções. Eu encaminho para terminar.
De facto, já ultrapassou
largamente. Sim, já termino. Só referindo, para além, portanto, da escassez de vagas fora do PrevPAP para resolver este problema, o Ministério da Educação ainda conseguiu a proeza de nem sequer levar a concurso o número de vagas que os seus critérios determinavam. Essa é uma questão que está ainda a ser, enfim, analisada e fica a consciência. Há muitas dificuldades em envolver as pessoas por causa da tal naturalização da, entre aspas, da precariedade na luta, mas confesso que, e é a perspectiva da FEMPROF, que sem essa luta não há de ser fácil ou possível sequer resolver estes problemas.
Obrigado. Dou agora a palavra a Frederico Carvalho, da Organização dos Servidores Científicos.
Eu queria agradecer, em nome da Organização dos Trabalhadores Científicos, aqui representada por 4 membros da sua direção, o convite que nos foi dirigido pelo Grupo Parlamentar do PCP para participar nesta audição pública. Temos consciência de que a precariedade dos vínculos laborais atinge todos os domínios da atividade social e em todos eles importa combatê-la. A natureza da associação que representamos leva-nos a dar particular atenção à situação que se vive no domínio do trabalho científico. A OTC tem repetidamente afirmado as posições que defende no que respeita ao emprego científico e aos vínculos laborais dos investigadores científicos, dos trabalhadores científicos. Assim, em primeiro lugar, a OTC pronuncia-se pela abolição do Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei nº 40, 2004, de 18 de agosto, com as alterações em vigor. Em segundo lugar, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, em vigor, deve ser revisto, em particular nele reintroduzindo as categorias de estagiário e assistente de investigação, nos moldes previstos no Decreto-Lei 219/92, de 15 de outubro do 12º Governo Constitucional. Em terceiro lugar, os atuais bolseiros de investigação, qualquer que seja o seu grau académico, devem ser integrados por reclassificação, isto é, mediante concurso meramente documental, na carreira de investigação científica. Aliás, não é a primeira vez que acontece este tipo de reclassificação. Importa lembrar que só nas 3 categorias superiores da carreira, investigador auxiliar, principal e coordenador, há lugar a contrato por tempo indeterminado e somente após um período probatório. A integração dos atuais bolseiros de investigação na carreira de investigação científica deve ser extensiva a todos os bolseiros pagos por fundos públicos, independentemente da instituição de acolhimento em que exercem funções. A integração dos bolseiros doutorados coloca questões particularmente delicadas que importa acautelar, já que a respectiva inserção nas novas condições, no seio de uma equipa pré-existente, onde estaria integrado, ou no seio da instituição que o acolhe, não pode deixar de ter em conta a situação dos seus pares. Com efeito, os colegas do, entre aspas, bolseiro transformado, passa a expressão, poderão ser, em muitos casos, pessoal investigador ou docente superior contratado nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. em posições das respectivas carreiras há longos anos congeladas, quer no que toca a concursos de progressão, quer no que toca à mobilidade horizontal. Assim, a OTC preconiza que o que acima se propõe relativamente à integração dos bolseiros doutorados coincida no tempo com o efetivo descongelamento das carreiras de pessoal contratado em funções públicas. O bolseiro de investigação doutorado seria reclassificado na categoria de investigador auxiliar até que aquele descongelamento seja efetivo e as instituições procedam à abertura de concursos de progressão nas carreiras, dando assim a oportunidade a que os atuais investigadores com contrato em funções públicas possam ser, ainda que muito parcialmente, ressarcidos dos prejuízos de ordem pessoal, profissional e financeira decorrentes da prolongada situação de congelamento de carreiras a que foram obrigados a suportar. Importa referir que é lamentável que considerações desta natureza não tenham sido explicitamente traduzidas no articulado do Decreto-Lei 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações recentemente aprovadas em plenário na Assembleia da República. Na opinião da OTC, aquele diploma legal, apesar das alterações aprovadas, não constitui um instrumento credível de combate às situações de precariedade laboral que se encontram no universo dos bolseiros de investigação. Apenas abrange investigadores doutorados e mesmo neste grupo, só uma pequena minoria poderá vir a prazo, em nossa opinião, a conseguir uma situação estável. Assim, para o governo do Partido Socialista, a Carta Europeia do Investigador continua a ser letra morta. Na vizinha Espanha, a Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação, publicada em 2011, nega a possibilidade de utilizar fundos públicos para pagamento de bolsas e assegura o contrato de trabalho a todo o pessoal investigador, independentemente da qualificação académica. Finalmente, importa lembrar que no sistema científico e técnico nacional, o flagelo da precariedade não atinge apenas os investigadores. Atinge os trabalhadores científicos em geral, nomeadamente o pessoal técnico de apoio à investigação. Estes trabalhadores não possuem sequer uma carreira própria correspondente à especificidade das funções que exercem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra Mário Sousa Diniz, também da OTC.
Muito obrigado por esta oportunidade. Eu prometo ser breve na minha intervenção. Eu vou dar continuidade também aqui às palavras do meu colega da OTC, o Frederico Carvalho, com uma questão que tem sido relevante também para nós, que tem a ver com a situação atual de algumas universidades, como é sabido, passaram para o regime fundacional. E neste momento existe uma grande incerteza para com... Nós temos recebido o feedback também de alguns colegas, de alguns docentes dessas universidades que passaram ao regime fundacional, no sentido da incerteza que o futuro lhes reserva. Por exemplo, a título de exemplo, referia, por exemplo, a possibilidade de, para a mesma função, para o mesmo trabalho a desempenhar, poderem existir salários completamente distintos. Existe também uma grande preocupação relativamente à situação poder evoluir para uma precariedade cada vez maior ao nível dos docentes do ensino superior e, portanto, essa era a questão que eu aqui deixava levantada, portanto, um alerta também para que futuro teremos aqui nestes regimes fundacionais, que portanto, são regidos pelo regime de direito privado e, portanto, neste momento, aquilo que eu tenho assistido relativamente àquilo que tenho, ao feedback que tenho recebido dos colegas que estão nessas condições, é, portanto, uma grande preocupação daquilo que o futuro lhes reserva. E, portanto, deixava aqui esse alerta, digamos assim, para uma situação que pode evoluir para uma situação de grande precariedade, digo eu, no futuro. Obrigado.
Muito obrigado. Nós vimos que houve pessoas que tiveram o cuidado de produzir intervenções escritas,
E apesar dos trabalhos estarem a ser gravados, se quiserem ter a gentileza de nos fornecerem de versão escrita, seria muito útil. O que podem fazer, ou deixando a intervenção em papel, ou então, se quiserem, enviar por mail para o grupo parlamentar. O endereço é gp underscore, que é aquele tracinho cá em baixo, portanto gp underscore pcp arroba pcp.parlamento.pt. E dou agora a palavra a João Alves, da Interjovem.
Bem, então, boa tarde a todos. Primeiro, queria valorizar esta audição muito pelo termo que aborda, e pela precariedade, e pela precariedade ser um flagelo que atinge cada vez mais trabalhadores em Portugal, nomeadamente os jovens. Não é à toa que veio um estudo há pouco tempo que dizia que até aos 24 anos há cerca de mais de 60% dos jovens que têm contratos precários. Portanto, acho que é de valorizar esta audição. Eu vim a falar daquilo que já veio a público e que a maior parte das pessoas aqui com certeza conhece, que foi o programa que foi lançado pelo Pingo Doce há pouco tempo, junto dos seus trabalhadores, que era a Academia de Retalho, como eles a chamavam, que é mais um claro exemplo daquilo que é a precariedade e daquilo também que é a imaginação que estes grandes grupos económicos têm de aumentar a exploração dos seus trabalhadores e aumentar os lucros. Consentia num recurso ilegal aos estágios abusivos, mais do que não era, que foi uma comunicação interna feita a alguns dos trabalhadores do Pingo Doce, para os seus familiares, até aos 25 anos, poderem ingressar numa academia chamada Academia de Retalho, um chamado também programa pioneiro no Algarve, que consistia nos trabalhadores trabalharem 50 horas semanais em turnos de 10 horas diárias, com duas folgas semanais. Turnos esses, que não eram só turnos diurnos, eram turnos também noturnos de laboração 24 horas, portanto turnos durante a noite até às 7 da manhã, e com uma bolsa de estágio de 500 euros. Portanto, se este valor já era abaixo do salário mínimo, se juntar a isto, virmos que são 50 horas semanais mais trabalho noturno, este valor ainda desce mais do que o salário mínimo, portanto estamos aqui um caso, para além de ser ilegal, é não só abusivo, como de condenar. E agora passava a citar também uma das condições que vinha nesta comunicação que foi feita aos trabalhadores, que passo a citar e é rápido, prometo. Qualquer falta injustificada, falta de pontualidade, incumprimento de normas e procedimentos internos ou algum ato que ponha em causa a imagem do Pingo Doce ou do Grupo Jerónimo Martins levarão ao abandono imediato do programa sem lugar ao pagamento da bolsa de estágio. Portanto, estes trabalhadores, qualquer atraso que tivessem, mesmo que fosse no fim do estágio, não receberiam um único cêntimo do trabalho que tinham a fazer. Isto só para juntar já às condições ilegais que este tipo de estágio tem. Que não é mais do que uma academia, que não uma academia de retalho, mas sim uma academia de exploração e de precariedade, mais para habituar os filhos dos trabalhadores àquilo que é a precariedade, àquilo que é a exploração desta empresa, e que mais não é também uma ocupação dos postos de trabalho do Pingo Doce, dos Pingo Doces do Algarve, nesta época, que é a época alta, em que têm mais clientes, normalmente têm que contratar mais trabalhadores, e sim, deixam de contratar os trabalhadores, e têm mais uma maneira precária e barata de substituir os trabalhadores que vão para férias. O que vim também desta empresa, também acaba por não surpreender, tendo em conta aquilo que têm sido as suas práticas. Se nos lembrarmos, por exemplo, no que é o Dia do Trabalhador para o Pingo Doce, se nos lembrarmos, por exemplo, daquilo que foi feito agora com as comemorações em Fátima, em que os trabalhadores tiveram horários de laboração verdadeiramente vergonhosos, a passar as 10 horas de trabalho com a laboração do Pingo Doce a funcionar quase 24 horas por dia em Fátima, portanto não nos surpreende. Ainda para mais, vindo de uma empresa que acumula lucros e lucros por ano, só em 2016 tiveram mais 78% de lucros do que em relação a 2015, portanto quase 600 milhões de euros, e é também uma das empresas que tem maior disparidade salarial em Portugal, tendo em conta aquilo que é o que o chefe ganha, que só no presidente do grupo, que no último ano teve um aumento de mais de 40%, enquanto os trabalhadores tiveram um aumento de 1%. Portanto, isto também só ganha credibilidade aquilo que eles têm feito. E aquilo que também tem sido o trabalho da Interjovem é denunciar isto junto dos trabalhadores, de ir ao contacto com os trabalhadores. Alguns, e aquilo que a gente tem percebido, também no contacto que temos tido nas várias lojas, que já conhecem o programa, mas também aquilo que nos foi dado a perceber é que isto não foi uma comunicação feita para todos os trabalhadores. Portanto, houve trabalhadores que foram escolhidos para ter este tipo de comunicação, então não foi uma comunicação aberta, e que conseguimos perceber é que há muitos trabalhadores que estão descontentes com isto, que criticam, e também conseguimos perceber outro lado, que é, há trabalhadores que conhecem a questão em si, que até falaram com os seus trabalhadores, mas por não terem conhecimento de todas as cláusulas que este contrato tem, até consideravam que era uma boa medida, uma boa oportunidade para os seus filhos poderem, então, ter uma experiência laboral. Só que o que a gente via também é que bastava 2 minutos de conversa com estes trabalhadores, explicando o que era e o que era a exploração, para estes trabalhadores mudarem de opinião. Portanto, é preciso continuar a denunciar esta campanha, junto dos trabalhadores e não só. Eu sei que o PCP já questionou o Governo sobre qual era o acompanhamento que tinha dado a esta questão e é preciso não só continuar a denunciar, como não deixar que isto avance, não só para o caso em concreto agora, neste Pingo Doce, mas para que também não se torne uma norma daqui para a frente todas as empresas como esta começarem a utilizar este tipo de esquemas ilegais e de precariedade absoluta.
Muito obrigado. Tem a palavra agora José Manuel Oliveira, da CGTP.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Ia aqui falar um pouco sobre este tema, muito na vivência que tenho do setor dos transportes e comunicações, em que aquilo que temos verificado ao longo destes últimos anos, quer no setor privado, quer no setor público, é um crescimento da precariedade no trabalho, com tudo que isto tem associado a si. No setor privado, aquilo que nós vamos assistindo é que as formas de precariedade se vão alterando e todos os dias aparecem coisas novas, desde os call centers, o trabalho com contratos a prazo, que é aquilo que é mais normal, mas temos depois as situações de precariedade, por exemplo, nos táxis, nos tuk-tuks e outras formas de transportes que, entretanto, vão aparecendo por aí, com situações que algumas já aqui foram descritas. Nós até há bem pouco tempo, quando falávamos normalmente em contratos a prazo, estávamos a referir a trabalhadores jovens. Hoje, neste setor, quando falamos isto, estamos a referir a praticamente todos os trabalhadores de diversas idades. Quer dizer, não há situações de trabalhador que vá à procura de primeiro emprego que não tenha como opção, de facto, ou que não tenha, digamos, como única opção, um contrato, normalmente, contrato a prazo ou outros. E depois, associado a isto, tem um conjunto de questões, que é baixos salários, aumentos brutais de horário de trabalho, incumprimento das regras de saúde e segurança no trabalho, e também, digamos, por esta via, os patrões, em muitos casos, levam a que os trabalhadores abdiquem de direitos que têm na contratação coletiva no setor. Por exemplo, quando nós falamos no setor rodoviário e passageiros, em muitas empresas, trabalhador 20, 30, 40, 50 anos que vá à procura de trabalho é um contrato a prazo que lhes dão, mas simultaneamente tem um contrato escrito em que diz que, por exemplo, os seus intervalos de descanso para a tomada da refeição, em vez de ser aquilo que está contratualizado de 2 horas, passa a ser de 5, e com isto tem uma amplitude de 12 horas para o trabalhador estar na empresa apenas para receber apenas 8. Portanto, isto multiplica-se por aí, por tudo quanto é a empresa privada, pronto, em que há já gerações, há tempos, semana passada, numa manifestação, trabalhadores dos call centers, alguém referia que os filhos dos trabalhadores dos call centers já estão também na situação de precariedade nos call centers, já estamos a falar a este nível. E depois vamos constatar situações de dezenas de anos de trabalhadores em situação precária. Há dias tivemos aí numa empresa de transporte fluvial, não pública, privada, aqui no Rio Tejo, e havia um trabalhador que dizia que estava há 15 anos com vínculos precários, com contrato a prazo, portanto, ao final de 1, 2 anos, vai 2 meses para casa e depois tornam a fazer um contrato, e com isto ele trabalha. Até é capaz de ter uma remuneração razoável e comparativamente com outros trabalhadores mais elevada, mas, por exemplo, num dia de trabalho faz 16 horas, não é? E chega ali ao final do segundo mês do ano, aquele limite que está previsto no Código de Trabalho para o trabalho extraordinário está ultrapassado. Todos os outros 10 meses é a trabalhar assim, portanto chegam ao final do ano quase com 2 anos de trabalho efetivos. Portanto, mas isto são situações que acontecem. Isto também acontece porque também no setor público aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é o próprio Estado a incentivar estas situações. Nestes últimos anos, nas empresas públicas, aquilo que temos visto é que, a pretexto da proibição de aumento dos custos de trabalho, dos salários, etc., tem-se recorrido muito a estas situações. Há empresas em que o trabalho, se não houver precariedade no trabalho, portanto, não, as empresas não funcionam. Se nós, quando nos sentamos a ver a televisão, se pensarmos um pouco que aquele programa preferido que nós gostamos de ver só é possível porque há trabalho precário naquela empresa, estamos a ver a dimensão que isto tem. Portanto, são centenas de trabalhadores, por exemplo, que estão nesta situação e depois são as mais variadas. Aliás, e há aquele tempo um jornalista numa iniciativa que nós fizemos denúncia disto, ele dizia assim, epá, mas isto agora na televisão chega ao ponto que os trabalhadores já nem são contratados pela direção pessoal ou de recursos humanos, são contratados pela direção de compras. Portanto, como se estivesse a comprar um produto qualquer ou um equipamento qualquer. É disto que se trata, portanto, está a acontecer muito este crescimento. Aliás, se vocês virem, aqui há tempo, e a CP fez uma grande propaganda em torno da renovação do Alfa Pendular, aquela renovação foi feita toda com recurso a trabalho precário, ou com trabalhadores contratados a prazo, ou através de recurso aos empreiteiros e subempreiteiros que estão também a laborar nestas empresas. Portanto, esta é a realidade que temos. Que dizer que relativamente a este processo de regularização dos vínculos precários, no fundo, aquilo que está a passar é um pouco o que a Ana Avolha já disse, portanto, este será um processo que, em vez de resolver qualquer dos problemas, ou muitos dos problemas, vai ser, ou o Governo tem a intenção com isso, justificar a saída de muitos trabalhadores, portanto, não é e à partida quase 80 mil trabalhadores estão excluídos porque não se inscreveram para este processo, portanto, e é por isso que nós dizemos que é preciso que sejam entregues as listas e é a partir daí que este trabalho deve ser feito, mas comissões em que os próprios membros dessas comissões nem têm acesso aos dados. Portanto, eu estou numa comissão, posso dizer que ainda não vi um nome de um trabalhador. Portanto, porque há lá a história do sigilo, portanto, está negado essa informação. Mas, depois, há logo aqui uma questão à partida que é a caracterização do que é trabalho precário. Isto levanta-nos um problema, porque quando nós discutimos com algumas empresas, nomeadamente as situações do trabalho feito, recrutado através de empresas de trabalho temporário, em que estão a ocupar postos de trabalho permanente, eu já vou depois referir um caso concreto, aquilo que vemos das empresas, que as empresas respondem logo, é que isto, eles contrataram uma empresa, não contrataram os trabalhadores individuais. E, portanto, o contrato é com a empresa, e quando terminar o contrato com a empresa, os trabalhadores vão embora. Embora estejam a ocupar postos de trabalho permanentes, e em alguns casos, já há bastante tempo que estão nesta situação. Portanto, este é logo um problema que entendemos que temos que ir muito mais além e que aquilo que está em cima da mesa como um vínculo para resolver um problema, certamente não vai resolver problema absolutamente nenhum. Por último, para dar aqui um exemplo concreto de uma situação que está a passar com a EMF, em que é uma empresa que neste momento tem, há mais de um ano, um pedido de admissão de 50 trabalhadores. Porque não tem sido permitido a admissão de trabalhadores, tem feito este recurso a empresas de trabalho temporário. Embora, noutros lados, tenha feito cerca de 50 trabalhadores que estão com os chamados contratos a prazo, com a ideia que estão a fazer face a acréscimos de trabalho em algumas áreas, mas depois, quando lá estão na empresa, eles são integrados a equipas de trabalho normais, como outros trabalhadores. Mas estes há aqui uma situação aqui em Lisboa, são 10 trabalhadores que estavam em Oeiras o ano passado, foram, também quando chegou aí em novembro, foram mandados embora e quase no dia seguinte muitos deles foram contatados através da própria EMF para dizer agora vão se inscrever numa outra empresa de trabalho temporário e amanhã vêm já trabalhar, não é? Portanto, estes trabalhadores já depois de estarem a trabalhar, mudaram-lhes o contrato até para uma outra empresa de trabalho temporário. E o contrato termina hoje, portanto, numa empresa que faz falta. É uma empresa, neste momento, importantíssima para assegurar a qualidade do material circulante que todos os dias está confrontado com mais avarias. Ao longo deste, já neste meados do ano, a própria hierarquia transmitiu aos trabalhadores local que ia, digamos, prolongar o trabalho por mais um ano porque precisa deles. O facto é que hoje terminam-lhes um contrato e amanhã estão na rua. Estes trabalhadores fizeram o requerimento para o tal pré-FPAP. Portanto, e aqui a questão pergunta que credibilidade é que este processo tem, que quando os trabalhadores tinham um prazo até 30 de junho para fazerem o requerimento e a resposta que têm logo a seguir é que se vão embora. Portanto, esta é uma situação que está a acontecer e certamente a partir de amanhã nós vamos, aliás, já estamos a fazer uma campanha em torno disto. Tenho aqui um telefonema, pode ser que seja já algum reflexo deste trabalho que estamos a fazer denúncia, mas é a situação que estamos colocados. Isto pode ser uma situação que se vai replicar nas outras empresas em que há situações de trabalho, nomeadamente contratados através de empresas de trabalho temporário, que é para justificarem que, de facto, não há trabalho precário e têm contratualizado a um serviço com uma empresa, portanto, não têm qualquer obrigação para com os trabalhadores.
Muito obrigado. Tem agora a palavra Manuel Leal do Strup.
Ora, muito boa tarde a todos. Também agradecer também o convite numa matéria tão importante e tão determinante para a vida dos trabalhadores como é esta. Eu associo-me às intervenções que tanto a minha camarada Ana Avoila como o Zé Manel já fizeram em torno desta questão do funcionamento das CABs neste entendimento muito, muito objetivo de que, de facto, cada vez mais está cimentada a ideia que este processo não é para resolver efetivamente estas situações de precariedade. Dar-vos nota disto. Nós tentámos, mesmo particularmente numa empresa no qual nós temos trabalho direcionado, a Carristur, fizemos algum esforço para levar o requerimento à generalidade dos trabalhadores, porque esta empresa vive uma situação que não é inédita, mas assenta nisto. Houve nos últimos anos um recurso enorme às empresas de trabalho temporário para suprir as faltas, quer em áreas técnicas, quer nas áreas administrativas, quer nas áreas operacionais, o recrutamento concreto de motoristas, o recurso a estas empresas de trabalho temporário. E não fomos minimamente bem-sucedidos nesta questão de levar o requerimento àqueles trabalhadores para que eles preenchessem, essencialmente deparados com o problema do medo. Eu vou preencher o requerimento e com isto não vou colocar o meu futuro em termos de relação e emprego. E, portanto, tivemos efetivamente este primeiro problema e tivemos depois a discussão ao nível da própria comissão, porque houve efetivamente um único trabalhador da Carristur que efetuou o requerimento, uma discussão enorme, porque tendo a Carristur passado em fevereiro para o setor empresarial local, não se inseria ali, mas depois lá se ganhou na discussão e pelo menos houve um parecer positivo à admissão daquele trabalhador no âmbito deste processo. Mas temos, de facto, a generalidade das situações para resolver naquela empresa. Para referir-vos aqui também uma outra situação, porque nós lidamos com esta situação da precariedade não só ao nível do vínculo laboral, mas sim da própria função. E nós temos muito isto, por exemplo, no setor de mercadorias, em que não só os trabalhadores que não têm um vínculo efetivo, mas também aqueles que têm, se veem deparados com esta situação. Ainda recentemente, em resultado daquilo que foram as determinações em França e na Alemanha em torno da situação da circulação do transporte de mercadorias em que os trabalhadores, para circularem, teriam que fazer prova de que o salário que oferiam não era inferior ao salário mínimo nestes países. As empresas colocaram nas mãos dos trabalhadores declarações, sabendo nós que, em termos gerais, aquilo que se passa nestas empresas é que, de facto, tudo aquilo que são componentes da remuneração são-lhe pagas de forma a fugir aos próprios impostos, em ajudas de custo e outras formas. Foi-lhes colocado uma declaração pelas empresas, tentando a declaração dizer que efetivamente ganhavam aquele salário. Nós efetuámos denúncia também à própria Inspeção Geral de Finanças em torno disto, e deparamos com a completa ausência. Ninguém passa efetivamente cartão à fiscalização destas irregularidades que não deixam de consubstanciar também a precariedade ao nível da própria função. Mas nem tudo, dar-vos só esta nota, é que esta questão resolve-se mesmo pela luta. Hoje de manhã, de facto, conseguimos atingir um princípio de acordo ao nível de uma destas empresas, da Carris-Bus, que faz a manutenção dos veículos da Carris e da Carris-Tour. Conseguimos firmar um princípio de acordo numa empresa em que não havia efetivamente contratação coletiva absolutamente nenhuma, e em que imperava efetivamente a lei da selva, quer nos salários, quer em tudo o resto. Perante a disponibilidade de luta dos trabalhadores, em que efetivamente já tinham decidido que a próxima semana, não havendo solução, iriam retomar a luta, iriam retomar também a presença junto à Câmara Municipal de Lisboa, hoje conseguiu-se efetivamente um princípio de acordo vantajoso para os trabalhadores, com um acordo de empresa que, em princípio, garante já um conjunto de questões que eram completamente inexistentes, e com um compromisso também da administração da empresa, que é esta tal lista dos trabalhadores em situação precária, que enviaram já esta lista para o acionista, no sentido destes trabalhadores passarem efetivamente a contratos sem termo. Portanto, a luta é efetivamente a luta que nisto vai ter um papel determinante também na resolução destas questões de precariedade. E é só.
Muito obrigado. Ora bem, nós, dado o elevado número de inscrições, vamos ter que rever em baixa a recomendação para o tempo de intervenção, propunhamos que fosse 7 minutos daqui em diante. Não que tenha havido indisciplina nos oradores, mas, de facto, porque há muitas inscrições ainda. E propomos também, quem ainda quer intervir, que possa fazer chegar o seu pedido de palavra durante a próxima intervenção, que será do Rogério Queiro, do Stefa. Está lá em cima.
Ora, boa tarde. Em nome do Stefas, queria agradecer o convite que o grupo parlamentar do PCP nos enviou para podermos estar aqui hoje presentes. Vinha-vos falar em situações que consideramos de precariedade em três empresas. Serão elas o Arsenal do Alfeite, a OGMA e o Instituto de Apoio Social das Forças Armadas. No que diz respeito ao Arsenal do Alfeite, temos uma situação que consideramos desde já há 8 anos da sua transição para a sociedade anónima, de precariedade de todos os trabalhadores que passaram do antigo Arsenal para esta sociedade anónima. E porquê é que eu digo isto? Porque estamos em acordo de cedência de interesse público o que faz com que o vínculo contratual que temos para com o arsenal do Alfeite neste momento possa ser quebrado sem justa causa, sem aviso prévio, sem razão nenhuma. Um chefe ou os recursos humanos podem chegar ao pé do trabalhador e dizer assim: olha, não precisamos de ti, daqui por 30 dias podes-te ir embora. E qual é o maior problema? O maior problema é que isto é usado por algumas chefias para fazerem assédio sobre os trabalhadores, quando um trabalhador, por algum motivo, diz que não pode fazer trabalho extraordinário, ou quando algum trabalhador, e muito bem, se recusa a ir prestar um trabalho que não corresponde àquilo que é a sua profissão, e coisas do género. Outra situação que nós descobrimos recentemente no Arsenal tem a ver com 8 trabalhadores de uma empresa de outsourcing que nós lá temos. O seu nome, penso que posso dizer, é Resi Ambiente. São 8 trabalhadores que estão lá para a limpeza, de aspiração e limpeza dos tanques dos navios da Armada. A empresa, o Arsenal, contratou essa empresa, tem uma série de cláusulas no contrato, mas acontece que nenhuma daquelas cláusulas que estão no contrato é cumprida. Portanto, os trabalhadores têm controle de ponto tal e qual como nós, usam cartões iguais aos nossos para fazerem o seu controle de ponto diário, não lhes é fornecida roupa ou EPIs, equipamentos de proteção individual. Os que eles usam são fornecidos pelos próprios camaradas de trabalho do Arsenal. É pá, toma lá estes e tal, safa-te, e vão safando dessa maneira. Um dia destes, houve um trabalhador que se aleijou, levou 16 pontos no braço. Chegámos à conclusão, depois mexemos, eles vêm-nos pedir ajuda e nós tivemos a ver o que é que podíamos fazer, que essa empresa que foi contratada nem sequer seguro de acidentes tinha. Ainda bem que não... Pronto, 16 pontos é um acidente de alguma gravidade, mas ainda bem que não foi nada mais grave, não é? Já está melhor, já está melhor. E, portanto, nós... também há vários meses, sucessivamente, que estes trabalhadores têm meses de 35, 36, 40 dias. E o que é que nós consideramos? Nós consideramos que estes trabalhadores têm as mesmas obrigações que nós, estão sujeitos à mesma disciplina hierárquica, portanto têm as nossas chefias, têm tudo aquilo que nós fazemos, só não têm os nossos direitos. Estes trabalhadores devem ser trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Não compreendemos porque é que estão neste regime de outsourcing que nem sequer é cumprido. Portanto, isto na prática, e vendo as coisas de uma forma muito pragmática, o que podemos dizer é que o Arsenal do Alfeite está a pagar a alguém para alguém pagar o ordenado àqueles trabalhadores. E nem sempre lhes paga. Nem sempre lhes paga, porque é raro o mês que eles recebam no dia em que deviam receber. Só para terem uma pequena ideia, o atraso no pagamento deles aconteceu este mês novamente, e houve um deles que, um bocadinho mais emotivo, disse assim: epá, não me pagaram, também não trabalho. E está lá um engenheiro, que é o chefe da pintura, não vai de motos. Deu-se ao luxo, isto parece andótico, se não fosse tão grave até era andótico, de chamar um segurança que está à portaria para meter o moço na rua. Então não trabalhas, vem cá o segurança para te pôr na rua. Pá, felizmente conseguimos amenizar a situação e pronto, e a coisa foi-se resolvendo. Dizer que é nossa intenção que estes trabalhadores sejam reconhecidos como trabalhadores do Arsenal do Alfeite. É para isso que vamos lutar. Todos eles preencheram os requerimentos do PREVPAP. Vamos lá ver qual será o desfecho disto, mas mesmo que não seja favorável às pretensões dos trabalhadores, estamos na luta para que lhes seja reconhecido um vínculo de trabalho ao Arsenal do Alfeite. Temos aqui na OGMA também o problema de todas as admissões que vão sendo feitas para trabalho regular e permanente da empresa serem feitas através de empresas de outsourcing. Portanto, o que acontece é que metem essas empresas de outsourcing a trabalhar lá 3 anos ou mais, e depois a empresa, quando realmente quer recrutar algum trabalhador para os seus quadros, vai buscar esses trabalhadores que prestaram serviço já na empresa em outsourcing, mas ainda por cima contratado a prazo, ou seja, como se começasse do zero também, com contrato a termo. E dizer que estes trabalhadores também não têm os mesmos direitos que têm os trabalhadores da OGMA, embora poucos. Na OGMA também temos o caso de muitos trabalhadores naqueles estágios do Fundo de Emprego e Formação Profissional, que na prática são estágios encapotados, porque estão a estagiar, mas estão a desenvolver trabalho, tal e qual como os operários da empresa. No Instituto de Apoio Social das Forças Armadas, no social do Alfeite, dar aqui também um exemplo de precariedade de uma colega, uma trabalhadora que estamos lá há 23 anos sem um contrato de trabalho. Estava aqui a nossa dirigente sindical, que está aqui ao meu lado, a dizer-me: este mês, como tivemos o feriado de Santo António, até o feriado lhe descontaram no vencimento. Nós já fizemos uma exposição ao provedor de justiça. O provedor de justiça deu-nos razão. O diretor lá do caso Alfeite teve conhecimento do parecer do provedor de justiça, disse logo: não se preocupem que esta situação vai ser regularizada ou tão breve quanto possível. Isto já lá vão 3 meses e a situação continua na mesma. Pronto, tenho dito. Obrigado.
Obrigado. Ora bem, tem agora a palavra Francesco Vacchiano, creio que pronunciei bem, da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. Aqui à frente.
Aqui. Obrigado,
professor.
Muito
bem. Só um bocadinho pelo micro.
Muito obrigado. Sim, pronto? Sim, está aceso. Muito obrigado, pronunciou muito bem. Eu sou Francisco Vacchiano, da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica, uma rede que se constituiu no fevereiro de 2016, entre colegas que decidiram juntar-se a quando estavam a ser propostas as iniciativas que depois confluíram no decreto 57 de 2016. E nós julgamos que queríamos dizer algo sobre nós próprios e poder interagir, digamos, com as autoridades e com todas as outras entidades que de facto se mobilizaram acerca do decreto. Um decreto que foi proposto com a ideia de que fosse uma dignificação do trabalho científico e que, na primeira proposta e também, de facto, no resultado final, ficou muito aquém das expectativas dos investigadores, ou pelo menos das expectativas de uma verdadeira dignificação do trabalho científico. Claramente, há uma aportação, há algumas coisas que melhoram com este decreto, mas, de facto, é uma resposta insuficiente perante um fenómeno que é muito grave e muito grande e que concerne as nossas vidas e que nos preocupa. Alguns de nós somos trabalhadores como todos os outros, que trabalham por vezes há anos em situações de precariedade, saltitando em várias formas de contratação ou não contratação que configuram um leque de posições precárias. Bolsas, contratos de cientista convidados, contratos pagos pela AFCT, contratos em projetos de investigação, depois voltamos às bolsas de pós-doutoramento, temos digamos, historiais que são representativos de toda, digamos, a panóplia de instrumentos precários. E aliás, durante este processo estamos a descobrir que há outras características ainda que nem conseguíamos imaginar. Basicamente agora estamos muito empenhados neste processo do PrevPAP, um processo que teve uma clara oposição dos reitores, do Conselho dos Reitores Portugueses, e posso dizer, e não tenho medo em dizer, que teve e tem a oposição do próprio ministro. Quer dizer, sabemos perfeitamente que há uma posição da parte do ministro da tutela da nossa, do nosso ministério que é, digamos, pelo menos ambivalente, mas claramente traduz uma oposição a este processo. Em encontros com interlocutores diferentes foram ditas coisas diferentes, nomeadamente no encontro com os reitores portugueses, o próprio ministro declarou que, na sua interpretação, a portaria indicava que os investigadores e os docentes contratados não estavam abrangidos pelo PrevPAP, coisa que deu pé aos próprios reitores para divulgar esta interpretação dentro das próprias unidades e enviando, de facto, comunicados muito problemáticos, nos quais, basicamente, os diretores das unidades recebiam como informação que os próprios investigadores não tinham direito em apresentar requerimentos dentro do próprio processo do PrevPAP. Nós fizemos uma pressão muito forte, uma luta muito forte dentro das nossas instituições, com os nossos diretores de unidades, para demonstrar que não é bem assim. Exercemos pressões com os reitores para demonstrar que esta interpretação era pelo menos, de facto, maliciosa. E até pedimos encontros ao ministro para que ele rendesse contas destas declarações. Isto provocou um evidente recuo, porque não podia ser uma afirmação levantada publicamente, mas permanecem muitos elementos de preocupação. De facto, O que acontece neste momento é que tivemos diretores de unidades que enviaram à CAB, instituída no nosso Ministério, respostas aos pedidos de esclarecimento e de informações adicionais que basicamente diziam que elas não podiam fornecer informações pela portaria não abranger os investigadores. Sabemos que isto já aconteceu, sabemos também que a CAB vai voltar a reenviar este tipo de pedidos de informações às unidades, mas este é o resultado destas respostas erradas, ambíguas e que claramente traduzem, mostram a oposição que nós, como investigadores e docentes contratados, temos dentro das nossas próprias instituições. O paradoxo qual é? O paradoxo é que trata-se de instituições como as universidades que sempre disseram que faltavam recursos, que não havia meios para poder recrutar e para poder regularizar os próprios trabalhadores e agora que teriam esta possibilidade dizem não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz porque basicamente tira a estes centros de poder, basicamente o poder discrecional que sempre foi exercitado de forma muito sólida e muito consistente de escolher a dedo os trabalhadores consoante um sistema de fidelidade, digamos assim, sem insistir muito sobre este ponto. Mas, de facto, estamos nesta luta com um contacto com a CAB. A CAB, instituída no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, enviou esclarecimentos e comunicações diretas para dizer sim, os investigadores e docentes contratados são abrangidos, a CAB é soberana, mas evidentemente permanecem todas estas preocupações e inquietações também no texto, na proposta de lei que acaba de ser aprovada na Generalidade do Parlamento, sobre a qual voltarei daqui a pouco. Durante este processo quero salientar outro aspecto. Aconteceu uma coisa muito interessante e problemática. É o facto que muitos colegas que estavam sinceramente convencidos que, de trabalharem por universidades, aperceberam-se que não era bem assim. Aperceberam-se que, de facto, os contratos formais que os ligam às entidades de investigação são contratos com associações de direito privado, são entidades de direito privado. Ou seja, muitos centros de investigação do nosso país, instituídos e operativos dentro de universidades públicas, têm um estatuto de entidades de direito privado. Podem ser associações, podem ser empresas, mas isto configura uma condição muito, muito problemática. Ou seja, neste momento temos muitos colegas, atrevo-me a dizer, provavelmente a maioria, que não, ou formalmente, estariam excluídos do PrevPAP. Porque o PrevPAP é dirigido a trabalhadores do setor público ou do setor empresarial do Estado. Portanto, e a indicação da própria CAB é que qualquer tipo de requerimento ou provimento de entidades privadas será liminarmente excluído. Agora, estes são trabalhadores, são colegas cuja produção científica concorre ao ranking das universidades, são investigadores que angariam fundos para as universidades, cujos projetos entram nos currículos das universidades, são colegas que orientam estudantes de universidades públicas, que dão aulas dentro de universidades públicas e em programas instituídos nos próprios centros e dirigidos aos alunos das universidades públicas. Portanto, nós achamos que esta condição configura propriamente uma relação de outsourcing e que deve vir a ser contemplada, deve vir a ser incluída nas avaliações que a CAB vai fazer sobre estas situações. O nosso convite aos colegas foi de apresentar os requerimentos e, evidentemente, também para mostrar a dimensão deste fenómeno, que, ao meu ver, é bastante, bastante escandalosa. Temos situações paradoxais. O próprio reitor da Universidade do Porto pediu uma consulta. Uma consultação.
Tenho que pedir que tente abreviar.
Ok, também. Vou abreviar. Então, lei, proposta de lei 91, 13º, a lei do PrevPAP, levanta, ao meu ver, quatro questões problemáticas. A primeira questão é que nesta proposta de lei está claramente expresso o facto que os ministros terão de validar as decisões da CAB. Estando numa situação em que, claramente, o nosso ministro tem uma posição, digamos, pelo menos ambivalente, isto é preocupante. Segundo aspecto, o desaparecimento de alguns perfis profissionais, nomeadamente as bolsas. Na proposta de lei que foi difundida e que foi aprovada, desaparecem as bolsas. E muitos dos trabalhadores enquadrados dentro do nosso ministério trabalham, quer com bolsas de investigação, quer com bolsas de gestão em ciência e tecnologia. E são bolseiros a todos os efeitos, mas é uma posição relevante da precariedade no âmbito científico. O terceiro ponto é relativamente à lei, a integração, no caso de carreiras pluricategoriais, na categoria mais baixa da mesma. Nós temos colegas que trabalham há muitos anos, que já têm posições, como no caso da posição investigadora FCT, que já se configuram paritariamente a outros escalões da carreira e, neste caso, viriam a ser penalizados. O quarto ponto, evidentemente, tem a ver com esta questão da privatização das entidades privadas que não são mencionadas entre os casos de outsourcing previsto pela proposta de lei. Obrigado.
Muito obrigado. Nós ainda temos 8 inscrições desse lado, portanto, não contando com eventuais inscrições da mesa, portanto, pedia um esforço grande de contenção. Fernando Henriques, do Citava.
Boa tarde a todos. Em meu nome pessoal e em nome do Citava, queria agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP por esta iniciativa sobre um tema que infelizmente, não é? Infelizmente marca o nosso dia-a-dia e o tema da precariedade. Da nossa parte, vamos tentar dar alguns contributos daquilo que é a nossa experiência com a precariedade no nosso setor, portanto, na aviação e nos aeroportos. Aeroportos, desde logo, onde importa dizer que em 2016 passaram 40 milhões de passageiros. Em 2017 prevê-se um aumento de mais 5 milhões, portanto para 45 milhões. O dobro do que era há 10 anos atrás. E esse dobro significa, por exemplo, que numa questão que é as taxas de segurança, que é uma taxa que é paga pelos passageiros, todos os passageiros pagam 2,5€ no seu bilhete para taxas de segurança, significa que a ANA faturou só o ano passado cerca de 100 milhões em taxas de segurança. Uma verba que não é para aumentar lucros, não é para engordar os acionistas, neste caso acionistas já privados, a multinacional Vinci. É uma verba para distribuir pelas diversas forças de segurança que estão presentes no aeroporto de Lisboa. E entre estas forças estão os assistentes da segurança aeroportuária, os denominados assistentes de portos e aeroportos, que, pasme-se, ganham o mesmo salário que ganhavam há 13 anos atrás. E, portanto, não têm uma carreira, não têm perspectivas de estabilidade, ganham exatamente o mesmo salário que ganhavam há 13 anos atrás, num contexto em que o número de passageiros duplicou. E isto eu fazia a ligação com uma questão que o Leal falava há pouco, que é a precariedade, e estamos inteiramente de acordo, a precariedade hoje já não é só nos vínculos, já não é só no facto de termos trabalhadores temporários, prestadores de serviços, faltos de recibos verdes. Hoje, por força das alterações ao Código de Trabalho do Pedro e do Paulo, significa também que há muitos trabalhadores hoje efetivos, mas que não deixam de ser também eles precários. Precários porque o salário é sempre salário mínimo, portanto não há perspectivas de evolução de carreira. Precários porque a qualquer momento podem ser despedidos e isso fica barato para o patrão despedir. Precariedade é a nossa nota dominante nos aeroportos. Qualquer um de nós que está aqui nesta sala, se for viajar, verá com facilidade que nos aeroportos e nos balcões de check-in, que é a primeira barreira, digamos assim, 60% dos trabalhadores que estão nos balcões de check-in são eles precários, precários no vínculo, não é? Precários no vínculo. Ou são de empresas de trabalho temporário, ou são de falsas empresas prestadoras de serviços, o que é um facto é que são trabalhadores precários, 60%. Depois, também na placa, mais de 60% dos trabalhadores que estão a carregar e a descarregar os aviões são também eles de empresas de trabalho temporário. Não são trabalhadores temporários, porque eles fazem o percurso todo dos 2 anos, o máximo que podem, enquanto temporários, são depois substituídos por outros. Portanto, não há nenhuma dúvida que estão a ocupar postos de trabalho que são permanentes. Infelizmente, aquilo que nós vemos é que o crime acaba por compensar, porque esta precariedade leva a que só uma ínfima minoria deles recorram aos sindicatos, sejam sindicalizados e se predisponham a avançar para os tribunais para reaver os seus direitos. E, portanto, em 100, há 2 ou 3 que o fazem e, portanto, o crime continua a compensar para estas empresas. Um outro exemplo, no aeroporto, a MyWay, que é um serviço que, por diretiva comunitária desde 2008, todos os aeroportos têm que prestar aos passageiros de mobilidade reduzida, que tem hoje cerca de 200 trabalhadores a nível nacional que têm contratos a termo incerto, que ganham o salário mínimo, sempre ganharam o salário mínimo. A carreira também é uma miragem e também aqui uma particularidade. Todos os passageiros pagam 50 cêntimos para que exista este serviço nos aeroportos nacionais. Mais de 90% destes trabalhadores são precários. O aeroporto, como sabem, está concessionado, a ANA está concessionada a uma multinacional francesa que é a Vinci, que por sua vez contrata uma outra empresa, que é a Portway, que é 100% da ANA, para fornecer mão de obra para fazer este serviço de assistência aos passageiros de mobilidade reduzida. Na aviação e nos aeroportos nós falamos, portanto, muito da precariedade associada e consequente daquilo que foram as privatizações no setor, sejam elas no handling, na ground force, portanto, do grupo TAP, seja da própria ANA e aqui muito ligadas à Porto. Ambas já com despedimentos coletivos e ambas já com à volta de 1 milhar de trabalhadores precários, e sublinho, precários no vínculo. Depois também dizer o que é a falta de resposta das autoridades, nomeadamente da autoridade para as condições de trabalho. E podíamos aqui falar de muitas situações, só vamos dar um exemplo. A 27 de agosto de 2016 houve uma greve que paralisou praticamente os aeroportos nacionais, que foi uma greve na segurança aeroportuária. Presencialmente, perante os inspectores da ACT no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi feita uma queixa de violação da lei da greve. E a resposta, por escrito, chegou agora, em março deste ano, 2017, portanto, 9 meses depois, e é aquela resposta típica que qualquer um de nós, se fizer uma queixa online no site da ACT, recebe no minuto a seguir no mail. Portanto, sobre a queixa em si, que é a violação do direito à greve, zero, mas, dizia a carta, obrigado por terem contactado a ACT, os nossos contactos são o telefone, o fax, o e-mail, obrigado por nos terem contactado. Portanto, isto é a resposta da ACT ao fim de 9 meses de uma queixa de violação da lei da greve. E curiosamente, aqui há bem pouco tempo na Assembleia da República, numa reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista, uma das deputadas que estava presente, a deputada do PS, dizia: bom, o problema da ACT já nem é falta de meios, o problema da ACT é um problema ideológico. E nós somos tendentes a concordar com isto, é de facto ideológico. O patrão tem sempre razão. Não é? E portanto essa é a conclusão infeliz que nós também temos de tirar daquilo que é a ACT. Porque vemos também, por exemplo, na mesa das negociações hoje, fruto das alterações ao Código de Trabalho, fruto daquilo que é a inação destas entidades, sejam entidades reguladoras, sejam as autoridades, os patrões sentem-se muito confortáveis e nós assistimos à mesa das negociações, alguns deles a dizer sobre ilegalidades que nós colocamos na mesa das negociações e dizem, pá, vão para o tribunal que daqui a 5 ou 6 anos há de haver uma resposta sobre isso. E, portanto, eles estão muito confortáveis. Eles estão confortáveis com o Código do Trabalho, que, como se sabe, o Pedro e o Paulo lhes fizeram o favor de dar tudo. Estão confortáveis com os tribunais, porque a justiça para os trabalhadores é uma miragem. Estão confortáveis com a ACT, porque é esta inação que nós vemos. Depois dar um outro exemplo do que é a precariedade.
Eu pedia que fosse mais
sim, breve. Sim, sim. A precariedade nos aeroportos passa também por os trabalhadores ou candidatos a trabalhadores pagarem a sua formação, sem nenhuma promessa de contrato de trabalho. Portanto, gastarem 600, 700, 800 euros, que quem está à procura de trabalho normalmente não tem, mas não há problema nenhum, porque tal como na Cofidis, aquelas empresas oferecem 4 suaves prestações mensais no estágio, no tempo de estágio, descontam-lhes do vencimento a ordem dos 150 a 200 euros, sem nenhuma garantia de trabalho. Trabalhadores que dormem nos aeroportos, que são part-times, que ganham 200 e poucos euros, que não têm dinheiro para comprar carro, não têm, mesmo que tenham um carro, não têm dinheiro para abastecer o seu carro e não têm resposta ao nível dos transportes públicos e, portanto, para entrarem às 3 da manhã, vão no último barco ou no último comboio, dormem ali 3 ou 4 horas e não é no Bangladesh, é aqui em Lisboa. Depois, vivemos também esta, e ouvimos muito hoje, aqui à tarde, falar das prestações de serviços e essa, na nossa opinião, é uma das grandes razões deste aumento brutal e quase generalizado da precariedade. É que hoje é tudo prestação de serviços. E a prestação de serviços serve para andar para os trabalhadores e os sindicatos andarem permanentemente com pá, agora vamos a concurso, não podemos fazer barulho. Agora vamos a concurso, podemos perder o concurso. Epá, não podemos reivindicar direitos, não podemos reivindicar aumento de salário, porque podemos perder o concurso e vocês ficam sem posto de trabalho. Para finalizar, aliás, antes de finalizar, dizer só aqui...
Eu podia mesmo finalizar.
Também foi dito aqui que hoje há muito aquela ideia de que já é uma sorte termos trabalho. E é, a nossa percepção é que essa ideia vem de uma campanha ideológica, de que nesta Europa cada vez mais neoliberal, neste mundo cada vez mais neoliberal, de facto já é uma sorte termos trabalho. E nós somos bombardeados a toda a hora e a todo instante, nas televisões, nas rádios, com esta cartilha neoliberal que diz que já é uma sorte termos trabalho. Para terminar, dizer só que nós, trabalhadores dos aeroportos e da aviação, por força daquilo que é o nosso setor, conhecemos muitos paraísos turísticos no mundo, onde esses países são paraísos para os turistas, mas são verdadeiros infernos para os trabalhadores. Aquilo que nos parece é aquilo que se está aqui a querer transformar também. Portanto, uma grande aposta no turismo, um grande motor da economia, não sei quantos mil milhões, tantos zeros que para um pouco mundo dos mortais aquilo até fere os olhos, os zeros que fatura o turismo nacional anualmente, mas a vida dos trabalhadores é um inferno. E, portanto, deixar só esta mensagem para o CITAVA e para os trabalhadores da aviação e dos aeroportos, tudo faremos para que, mesmo que se queira transformar Portugal num paraíso turístico, nada contra, que não se transforme a vida dos trabalhadores no inferno. Obrigado.
Muito obrigado. Eu agora estou a fazer aquele papel antipático, limitar o tempo, porque quando o meu telefone apita não é ninguém querer falar comigo, é quando está ultrapassado o tempo proposto para as intervenções. Eu pedia que tentassem os próximos oradores, que ainda são este molhinho que aqui está, pedia que procurassem não ultrapassar os 5 minutos. Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros.
Os enfermeiros portugueses. boa tarde. Corrigir, é Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, não confundir com o Sindicato dos Enfermeiros, que é outra gente. Agradecer antes de mais o convite endereçado. Não tem importância. Endereçado ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, pelo Partido Comunista Português, para estar presente nesta audição. E saudar também esta audição como uma iniciativa na promoção dos direitos dos trabalhadores. Mais uma do PCP que saúdo. Falar na precariedade, de facto, é um tema que outros camaradas aqui já abordaram. Tem várias facetas, várias interações, mas estamos a falar também de um programa de regularização dos vínculos precários na administração pública que está subvertido. A Navoela já o disse, de facto, o que aconteceu foi os trabalhadores apresentarem requerimentos, o que devia ter acontecido era as instituições indicarem os trabalhadores que tinham precários. Porque dos 100 e tal mil trabalhadores precários na administração pública, apareceram pouco mais de 27 mil requerimentos. De facto, é um número ínfimo relativamente àquilo que, à dimensão do problema, à dimensão da precariedade na administração pública. E estamos aqui também ainda a falar de setores que ficam fora deste programa de regularização, nomeadamente os hospitais públicos, explorados, não é geridos, explorados por entidades privadas, as parcerias público-privadas, onde também existe a precariedade, através dos falsos recibos verdes, que é transversal a todos os grupos profissionais, não é só enfermeiros, abrange todos os grupos profissionais. É um recurso que está a ser utilizado, designadamente no Hospital de Vila Franca de Xira, mas também Cascais, Loures, e em Braga. É, de facto, uma situação que não está contemplada, alegadamente não está contemplada na Portaria 150 de 2017, assim como, já foi falado, as empresas de subcontratação ou de outsourcing. De facto, estes trabalhadores estão a exercer funções que deveriam ser exercidas por outros trabalhadores com vínculo na administração pública, mas estão a ser exercidas por empresas que alegadamente não têm nada a ver com a administração pública, o que de facto é uma contradição. Não faz qualquer sentido ficarem de fora milhares de trabalhadores e dar exemplo, por exemplo, nos serviços prisionais em que as unidades de saúde funcionam praticamente só com vínculos precários. Isto é de facto uma situação que não está contemplada. Evidentemente que todos os requerimentos deveriam ter sido enviados, alguns foram limitados, mas percebe-se que muitos destes requerimentos não foram efetuados por medo, por receio de represálias, por desperdimento, porque, enfim, é preferível ter um vínculo precário do que não estar a ganhar nada, aquelas questões que nós conhecemos e ouvimos sempre nos locais de trabalho. Por outro lado, também dizer que estas iniciativas são extremamente importantes, de reposição de direitos, de alteração da lei, e lamentavelmente o Partido Socialista tem-se aliado à direita a travar estes processos. Uma questão que eu quero colocar e quero deixar aqui é se a iniciativa legislativa do PCP, que teve lugar a 4 de maio, no sentido de repor direitos e acabar com a caducidade das convenções coletivas, vai ter nova iniciativa legislativa, se podemos contar com essa intervenção, porque de facto a caducidade também é uma forma de retirar direitos, neste caso direito à contratação, e acabar com as convenções coletivas que estão em vigor, desde que os patrões não queiram negociar. Portanto, é uma situação que está neste momento congelada por um acordo entre o patronato e o GT, aliado de serviço, está congelada por 18 meses, mas o que de facto é fundamental é retirar da lei esta norma, como para além disso é necessário repor outras e de facto limitar, condicionar a precariedade como um flagelo extremamente grave em termos laborais em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado pela intervenção e pelo poder de síntese. Dou a palavra a Mafalda Girão, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, também.
Obrigada. Sou Mafalda Girão, enfermeira no Centro Hospitalar Lisboa Central e dirigente sindical. Os jovens enfermeiros compreendem que décadas de políticas devastadoras do Serviço Nacional de Saúde, para as quais o Governo PS é muito contribuiu, bem como das condições de vida e de trabalho dos seus profissionais, não são revertidas de um dia para o outro. Contudo, este Governo comprometeu-se a fazer bem mais do que aquilo que já fez até à data. É por isso urgente que o Governo manifeste mais empenho e concretize, efetivamente, medidas para a resolução dos problemas laborais. O fim da precariedade laboral nos setores da administração pública trata-se de uma medida fundamental. Nunca é demais reforçar que um posto de trabalho permanente necessita sempre de um trabalhador com um vínculo efetivo. Porém, para além desta medida já vir tarde, pois há mais de ano e meio que este Governo tomou posse, as estratégias que está a adotar não promovem uma rápida nem eficaz resolução deste problema. Exemplo disso é a criação do PrevPav. É de louvar a luta dos jovens enfermeiros, organizados no seu sindicato, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que conseguiram que atualmente sejam poucas as situações de vínculos precários existentes nas entidades públicas empresariais, com contrato a termo. Contudo, é inadmissível que continuem a verificar essa realidade nas parcerias público-privadas, como o caso do Hospital de Cascais, o de Loures ou Vila Franca de Xira, bem como em todo o setor privado. É de referir também as conquistas por nós alcançadas no avanço dos concursos de admissão dos enfermeiros, apesar de muito insuficientes face às carências verificadas, e a finalização da circular para o pagamento do trabalho extraordinário. Noutras matérias, este Governo continua com uma resposta inaceitável, nomeadamente a falta de apresentação da proposta que diz respeito ao horário de trabalho das 35 horas semanais dentro de um instrumento normativo, onde também comprometeu a incluir matérias como a avaliação de concursos. Este instrumento normativo de trabalho, apesar de não solucionar o problema e apenas remediá-lo, é urgente para que se acabe de vez com as diferenças de direito entre os enfermeiros, exatamente com as mesmas funções e competências. Não podemos permitir que este Governo mantenha a divisão entre os trabalhadores do mesmo setor, criando conflitos geracionais, enfraquecendo a força e a união existente dentro desta profissão. O adiamento consecutivo de reunião para reunião das respostas do Ministério da Saúde a estas matérias são uma prova notória que não está nos seus planos cumprir todos os compromissos assumidos para com os enfermeiros, que inclusivamente estão expressos e assinados na ata negocial a 22 de março deste ano. No momento em que iniciam a discussão do Orçamento de Estado para 2018, é fundamental que o Governo ponha de parte a opção pela redução do déficit e respeite os compromissos assumidos. É intolerável que ainda não tenha feito uma proposta concreta sobre a diferenciação remuneratória dos enfermeiros especialistas, que mantenha congeladas as progressões, bem como o vergonhoso corte em 50% nas horas de qualidade. A não concretização da totalidade dos compromissos assumidos aprofundará o desenvolvimento existente na profissão e, por isso, exigimos que este Governo dê um sinal claro que respeita a valorização dos enfermeiros, nomeadamente os jovens, que são o futuro dos cuidados do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado. Cumpriu exemplarmente. Tem a palavra agora André Albuquerque, de Sena, STE.
Obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite também. Então, tentando ser muito rápido, só dar-vos algo que nos distingue ainda. Infelizmente, há uns anos havia várias formas de precariedade no espetáculo e no audiovisual que ainda não tinham chegado a outras áreas, agora infelizmente já chegaram e, portanto, pronto. Mas há uma lei que nos distingue, que é a 4/2008, a chamada Lei dos Intermitentes, e quero-vos contar que felizmente o PCP na altura votou contra. E quero-vos contar o que se está a passar neste momento na Gulbenkian, com os músicos da Orquestra Gulbenkian. Nós temos uma sócia que trabalhava na Orquestra Gulbenkian, ainda trabalha, e a 4/2008 prevê que os trabalhadores do setor possam estar durante 6 anos com sucessivos contratos a prazo com a mesma entidade, e podem ser 365 contratos a prazo no mesmo ano, portanto um contrato por dia. O que aconteceu com esta trabalhadora, e tem acontecido com outros músicos que agora temos tido essa notícia também, foi que, vamos imaginar, ela em janeiro trabalhou uma semana e meia, em fevereiro trabalhou 2, em março trabalhou 3 dias e depois mais 5 no final do mês, e assim sucessivamente. E vemos que de 2011 a 2017 ela trabalhou cada vez mais, teve cada vez mais tempo efetivo a contrato, digamos assim, sempre à exceção de agosto, que é quando há férias. E se formos observar o número de concertos em que ela participou, vemos que em 2016, na temporada 16-17, ela participou em 90% dos concertos. Ou seja, o que a distingue dos outros músicos da orquestra da Gulbenkian é que ela não é paga para fazer o trabalho de casa. Ou seja, não é paga para estar em casa a estudar as peças, que depois necessariamente nos ensaios tem que saber, de preferência de cor. Chegado ao final dos 6 anos, a Gulbenkian disse-lhe: olha, agora não podes trabalhar mais connosco. Portanto, ela nunca mais poderá trabalhar na Gulbenkian, porque essa lei dos intermitentes prevê que quem desrespeite, ou seja, se ela continuar a ser contratada a prazo para a Gulbenkian, a Gulbenkian ou qualquer entidade pode ter, portanto, ser impedida de ter apoios estatais e tem sanções, como aliás faz sentido, e portanto a solução, que agora o sindicato vai exigir, é que ela seja integrada nos quadros da orquestra da Gulbenkian. Mas portanto isto é uma situação para a qual o PCP está alertado já há muito tempo e tem feito trabalho, mas é uma lei que como os sindicatos tinham dito na altura da sua aprovação, não veio resolver os problemas da precariedade no setor, como veio agravar os problemas da precariedade no setor. Além disso, este caso é paradigmático de uma outra coisa, é que no fundo esta trabalhadora está a ser vetado o seu direito constitucional ao trabalho e portanto eu não sei se neste momento nós não temos mesmo já argumentos suficientes para dizer que estamos perante uma lei inconstitucional e era isso que também deixava à consideração do PCP para análise aqui na Assembleia da República. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Tem a palavra agora Carlos Galvão, do SNTCT.
Ora, boa tarde. Obrigado a todos. Para agradecer ao grupo parlamentar do PCP o convite, vou-vos falar de precariedade, nomeadamente no setor das telecomunicações. No setor das telecomunicações, a precariedade não é nova, é algo que já tem mais de 20 anos. Começou desde que começaram a dividir a Portugal Telecom, a PT, na altura. Foram criadas diversas empresas. Foi criada a Vodafone, foi criada a NOS, foram criadas 50 empresas. Neste momento, o setor tem 4 grandes empresas. A PT Mel, agora chamada Altice, a NOS, a Vodafone e a Novo. São os 4 grandes empresas de telecomunicações. E todas elas têm uma coisa em comum. A usam e abusam da precariedade. É assim, os trabalhadores, e já agora contar-vos este episódio, até há pouco tempo, a maior parte dos trabalhadores, quer dos call centers, quer dos back offices, quer das lojas, trabalhavam para estas empresas, não reconheciam serem trabalhadores precários. Aliás, não eram trabalhadores precários, eram trabalhadores com vínculos precários. Eles não reconheciam. E quando lá chegávamos, diziam, pá, vocês estão numa situação precária. Não, precária não, eu sou efetivo. Então tu és efetivo, sou efetivo da Randstad, sou efetivo da Manpower, sou efetivo da Vertente Humana. Ah, é? Então mas o que é que tu estás a fazer? Estás a trabalhar para quem? É pá, estou a trabalhar para a PT, estou a trabalhar para nós, estou a trabalhar para a Vodafone. Ah, é? Então, olha, e ao teu lado, não tens ninguém dessa empresa? Ah, tenho. Então, e quanto é que ganha um trabalhador, por exemplo, no caso da PT? Quanto é que trabalha um trabalhador da PT que está a fazer o mesmo que tu? É pá, ele ganha quase 2 mil. Aí, e tu ganhas... Aí, ganha o guardado mínimo. Ah. Então, já agora, esse trabalhador tem mais regalias? Tem um plano de saúde, certo? Ah, pois. Aí, esse trabalhador paga o trabalho noturno, quando o faz, não pagam. Ah, pois. Então, e tu? Ai, não. Então, não achas que continuas a achar que não és precário? E foi assim que fomos ganhando estes trabalhadores. Primeiro tivemos que os convencer a eles próprios da realidade que eles tinham, que eram trabalhadores precários, contratados a executar trabalho precário. Neste momento, eles já assumiram isso, já assumiram essa realidade e temos vindo, nas várias empresas, a marcar formas de luta. Os trabalhadores têm vindo para a rua, têm feito greves, com uma exigência, aliás, com várias exigências, mas com uma exigência principal, integração nos quadros da empresa para a qual trabalhamos. Ou seja, se trabalha para a PT, a exigência é ser integrado na PT. Se trabalha para nós, a exigência é ser trabalhado para nós. E não para a empresa de trabalho temporário que o contrata diariamente. Essa é a reivindicação e essa é a luta dos trabalhadores neste setor neste momento. Já agora e rapidamente, como dizia aqui o camarada da Interjovem, a precariedade afeta sobretudo os jovens. É verdade. Também já fui da Interjovem, também já nisto há alguns anos, e é verdade, quando eu cá cheguei, íamos aos call centers, eram miúdos, deixa eu passar o termo, que lá trabalhavam. Hoje em dia são pais de família que lá trabalham, e mães. Muitos, e posso dar um exemplo, ainda aqui na Afonso Costa, na PT, há lá um trabalhador do call center, subcontratado pela Manpower, que ele, quando a vez que lá diz, ei, é o Carlos, estás cá outra vez. há tanto tempo. Aí, lembras-te? Quando cá começaste a vir, que eu andava aqui porque tinha um contrato, que andava a ajudar, vinha aqui fazer 4 horas. Pá, isso foi há 20 anos. Ainda cá estou. Olha, o meu filho também já cá trabalha. Por isso é para vocês verem que a realidade mudou. Aquilo que há uns anos atrás era o trabalho para os jovens, que andavam a ajudar, vinham fazer um pescado, neste momento já não é bem assim. Neste momento é muitos pais de famílias, pais e mães de famílias, que vivem dos call centers, do emprego dos call centers. Pá, e é uma realidade completamente diferente. Epá, e estes trabalhadores estão a acordar. Estes trabalhadores estão ganhos para lutar. E depois perguntam, epá, mas então do ponto de vista político, epá, então agora houve uma alteração, os trabalhadores do setor empresarial do Estado, os trabalhadores do Estado e o do privado. Disse, meus amigos, epá, a luta passa primeiro para vocês. Vocês é que têm que se unir. Vocês é que têm que reivindicar aquilo que é justo. Pá, o poder político. Pá, passo por conseguimos ganhar o apoio de quem está no Parlamento para as várias ações, e o PCP, dica-se passagem, tem estado sempre connosco. Mas, em relação aos outros, pá, na altura dos votos, pá, na altura que quando a malta vai para a praia, pá, é menos de um dia que vão à praia, vão votar. Pá, também é importante isso. Porque também é importante meter na cabeça desta gente que gritam, epá, eu agora sou precário, ninguém faz nada por mim, pá, quando é alto, chega a altura de também eles fazerem alguma coisa para eles, também é a altura de o fazerem. Por isso, pá, é uma luta que é comum, que é de todos, que tem que passar por todos nós, pelo Parlamento, pelo PCP, por outros grupos parlamentares, mas acima de tudo pelos sindicatos e pelos trabalhadores. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado. Ora, tem a palavra agora Esmeralda Marques, do Sítio Sul.
Boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite em nome do Sítio Sul para estarmos aqui a discutir este problema que infelizmente afeta todos os setores de atividade pelo aquilo que tenho estado aqui a ouvir. Mas o problema efetivamente da precariedade não está apenas no vínculo, mas também na precariedade, no vínculo laboral, mas também na precariedade de direitos que à partida estes trabalhadores estão logo sujeitos. Não é apenas o vínculo laboral, é também os direitos com os quais eles iniciam logo ao início, quando assinam o seu contrato de trabalho. Portanto, estes trabalhadores, aquilo que nós verificamos no âmbito do Sítio Sul, é que, por exemplo, um trabalhador da Lisna Aviar, quando entra para quando vai assinar o contrato, tem logo à cabeça, para além do seu vínculo que está precário, também bancos de horas, adaptabilidade horária, entre outras questões que os trabalhadores da Lisnav propriamente dita não têm. Isto para não falar dos salários, porque em termos de salários, se nós formos a falar da diferença salarial que existe entre uns e outros, a coisa seria aqui completamente descomunal. No entanto, estes trabalhadores não têm baixado os braços e continuam a lutar e hão de continuar a tentar reverter esta situação. Existem outras empresas também no âmbito do Sítio Sul, que nós temos dado aqui alguns passos positivos e muitas delas, devido também àquilo que são os cadernos reivindicativos que os próprios trabalhadores vão apresentando, não só através do recurso ao contencioso, mas também através da própria reivindicação que os trabalhadores têm vindo a apresentar nas empresas. Por exemplo, na AIS, neste momento, na Gestamp, devido à luta que os trabalhadores de trabalho temporário fizeram, foi possível melhorar aqui as condições de trabalho e os seus salários, e a empresa, se bem que não é o suficiente, mas assumiu o compromisso, por exemplo, de passar 10 trabalhadores que estão de trabalho temporário para os quadros da empresa. E isto foi uma luta que foi travada precisamente e que foi impulsionada precisamente pelos trabalhadores de trabalho precário. Portanto, o nosso papel é também retirar aqui o medo que existe dentro destes trabalhadores, para que eles considerem que têm os mesmos direitos e que podem fazer exatamente as mesmas lutas, aliás, porque as lutas deles serão as lutas também dos trabalhadores que lá estão ao lado, alguns até são os seus pais e, portanto, há necessidade de envolver todos e não apenas aqueles que têm um vínculo estável. Na AIS, uma empresa que trabalha, que está sediada em Montemor e que trabalha, que faz peças para o Parque Industrial da Alta Europa, faz peças para a Volkswagen, veio agora, saiu uma sentença de um delegado sindical nosso, que esta empresa terá que reintegrar este delegado sindical. Isto é um processo que se arrasta em tribunal já há quase 3 anos. E a justiça é muito lenta. E está a ser muito lenta. Só finalmente, hoje, esse trabalhador foi reintegrado. E não foi à falta de que esta empresa chegasse junto dele para que ele vendesse o seu posto de trabalho. Portanto, para além dos trabalhadores decidirem que querem o seu posto de trabalho, depois ainda são constantemente assediados para venderem o seu posto. E, em consequência desta decisão, a empresa de trabalho temporário que coloca trabalhadores dentro desta AIS retirou todos os contratos de trabalho temporário que tinha e agora, em vez de serem trabalho temporário, passou a ser serviços, não é? Uma prestação de serviços. E passou estes trabalhadores que estavam a contratos de trabalho precário, agora são, para além de serem prestadores de serviços, são efetivos da Randstad. E ao serem efetivos da Randstad, a qualquer altura, esta empresa, que é uma empresa que tem trabalho a nível nacional, pode decidir colocar neste trabalhador e dizer que o único trabalho que tem, em vez de ser em Montemor, passa a ser em Lisboa e o trabalhador que se desenrasque, portanto, vai ter que ir trabalhar para Lisboa. Portanto, este ser efetivo de uma empresa de trabalho temporário não traz estabilidade nenhuma, muito pelo contrário, passou apenas a ser um precário na mesma, mas com possibilidade de viajar pelo país inteiro. Há outra situação que eu não vi aqui ainda retratada e que gostaria de deixar aqui a questão, que tem a ver com as trabalhadoras grávidas com contratos de trabalho precário. Estas trabalhadoras, ao contrário das outras que efetivamente que estão efetivas nas empresas, caso vejam o seu contrato não renovado, não existe da parte da CIT qualquer obrigação de emissão de parecer, a empresa apenas tem que informar que aquele contrato não vai ser renovado. Portanto, nós sabemos que muitas vezes, e infelizmente é essa a realidade em muitas empresas, a trabalhadora fica grávida, é uma cruz que fica em cima dela, porque a produção que devia dar já não irá dar, vai estar condicionada, muitas vezes está condicionada devido à própria gravidez, e então é um alvo a bater. E ainda têm a facilidade de que estas não têm, de que a CIT não necessita de dar parecer, portanto têm aqui o caminho aberto para a porta de saída. Mas nem tudo são desgraças, não é? E ainda bem que assim é. Infelizmente não são muitos os trabalhadores que recorrem aos tribunais, mas ainda há alguns. Em termos do CIT Sul, só nos primeiros 4 meses entraram 57 processos em tribunal para contestar precisamente os vínculos precários. Este ano também já tivemos 12 trabalhadores integrados por força das decisões que foram dadas pelo Tribunal, mas temos aqui uma situação que nos está a deixar também preocupados, que tem a ver agora com a questão da própria Alta Europa, não é? Que com a entrada de um novo carro irá também trazer postos de trabalho, é verdade, mas se não a totalidade, uma grande parte destes postos de trabalho irão ser precisamente através destes vínculos de trabalho precário. E isso deixa-nos aqui um pouco apreensivos, tendo em conta que atrás da Alta Europa estão inúmeras empresas que recorrem ao mesmo tipo de serviços e ao mesmo tipo de contratos de trabalho e não deixam aqui nenhuma segurança para a vida destes trabalhadores. E disso.
Muito obrigado.
Então, boa tarde a todos. Queria agradecer ao PCP esta iniciativa. Eu venho a esta audiência pública na qualidade de ex-bolseiro do Instituto Nacional de Estatística, uma vez que me desvinculei desta instituição na passada sexta-feira, ao fim de 3 anos e 3 meses de trabalho. Venho falar apenas em nome próprio para dar o meu testemunho acerca da situação vivida nos últimos meses em torno do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. Ponto de situação. Existem neste momento a trabalhar no INE cerca de 21 bolseiros, no universo de cerca de 600 trabalhadores. A maioria destes bolseiros foram contratados ao abrigo de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia da FCT e outros ao abrigo de uma Bolsa INE, que é em tudo idêntica às bolsas BGCT. Sabe-se que o INE tem falta de recursos humanos, que tem um quadro técnico altamente envelhecido e que tem dificuldade em manter os poucos trabalhadores que lhe são permitidos contratar. Basta observar a média de idades do INE ou contar quantos dos trabalhadores contratados em 2013 e 2015 continuam hoje a trabalhar no INE. Parece-me evidente que seria do maior interesse por parte do INE e da administração pública em geral aproveitar este processo não só para renovar os quadros técnicos, mas principalmente para fazer cumprir uma reivindicação de elementar justiça. Não imagino um futuro em que o Instituto Nacional de Estatística, uma instituição de referência nacional e com um papel fundamental na nossa democracia, continua a assegurar funções centrais e até projetos de dimensão internacional, recorrendo a trabalhadores precários, por vezes integralmente, serviços integralmente assegurados por trabalhadores precários. No entanto, no dia 16 de fevereiro de 2017, recebemos uma nota informativa da Comissão de Trabalhadores, na qual se podia ler. No âmbito do processo de regularização dos precários da administração pública, a Comissão de Trabalhadores solicitou ao Conselho Diretivo informação sobre o levantamento dos trabalhadores com vínculo precário no INE. O Conselho Diretivo informou que não tinha recebido nenhum pedido de levantamento destas situações por parte da tutela, salientando ainda que a tutela dispõe toda a informação para fazer esse levantamento. O Conselho Diretivo referiu ainda que não existem e não considera os bolseiros estagiários PEPAC como precários, pelo que no INE não existem casos de trabalhadores com vínculo precário. Esta última frase, de que nós, no fundo, não existimos, gerou indignação entre os bolseiros do INE, que se procuraram organizar para tomar conhecimento acerca das situações particulares de cada um e quais as ações que poderíamos tomar em conjunto. Infelizmente, dada a enorme incerteza que rodeia todo este processo, às informações contraditórias que nos iam chegando através das notícias ou através de contactos pessoais e pelo facto que a avaliação de cada caso será sempre individual, não se tomaram iniciativas conjuntas. Deve-se entender que os bolseiros estão numa situação de particular vulnerabilidade, porque as suas bolsas podem ser terminadas a qualquer momento, sem direito a qualquer tipo de subsídio. Além do mais, a maioria dos bolseiros do INE trabalha sem ter contacto direto com outras pessoas na mesma situação, e esse isolamento dificulta a organização e tomada de posições comuns. Creio, porém, que a consciência adquirida nos últimos meses, aliada à expectativa em torno deste processo, torna insustentável a manutenção do atual estado de coisas. Agora, pelo menos, o Conselho Diretivo reconhece a existência de trabalhadores com vínculo precário, admitindo que cada caso terá de ser avaliado individualmente. Como já referi anteriormente, mais do que todas estas considerações, é uma questão de justiça aquilo que está em causa e aquilo que me traz aqui hoje. Todos os bolseiros do INE, à exceção de uma única pessoa que está, de facto, a fazer um doutoramento e cuja bolsa se destina, de facto, à investigação científica, à exceção dessa pessoa, todos os bolseiros do INE são falsos bolseiros. Todos os bolseiros do INE trabalham o tempo inteiro. Todos os bolseiros do INE estão sujeitos a uma hierarquia, todos os bolseiros do INE desempenham funções de caráter permanente. Portanto, todos os bolseiros do INE cumprem os critérios de laboralidade. Para contextualizar, a utilização desta figura das bolsas de investigação só começou na sequência das restrições à contratação que foram impostas à administração pública e em que vários organismos, na impossibilidade de contratar pessoal pela via normal, recorreram a bolsas FCT, em particular a bolsas de gestão de ciência e tecnologia, cujo objetivo se pode ler no artigo 9 do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, que diz: as bolsas de gestão de ciência e tecnologia destinam-se a licenciados, mestres e doutores, com vista a proporcionar formação complementar em gestão de programas de ciência. A palavra-chave aqui é formação complementar. É possível ter uma interpretação completamente cínica deste parágrafo e dizer que todo o trabalho constitui também uma aprendizagem, o que é verdade. Alguém com 30 anos de experiência continua a aprender. Mas uma verdadeira formação complementar é aquela em que o trabalhador recebe mais do que contribui, ou seja, em que a experiência que o trabalhador adquire é superior ao valor criado. E é muito difícil alegar que alguém que desempenha funções permanentes a tempo inteiro, com uma supervisão limitada e que em nada difere de uma relação hierárquica normal, é muito difícil alegar que esta pessoa, que muitas vezes foi contratada para substituir um quadro técnico e que desempenha um trabalho em tudo idêntico, que este trabalho seja visto como uma formação complementar. Não é, de facto. É trabalho efetivo em funções completamente idênticas à de outros quadros superiores.
Ora, todos vocês do INE trabalham o tempo inteiro, todos estão sujeitos a uma hierarquia e todos desempenham funções de caráter permanente. Mas existem também funções de caráter temporário. E é verdade que existem projetos que, pela sua natureza, são temporários. E é também verdade que existem projetos que, apesar de terem uma data final prevista, têm também prevista a sua continuidade e renovação. É ainda verdade que, no final ou no decurso de um projeto temporário, surge outro idêntico, cujo cumprimento deve ser assegurado por alguém. E é natural, dada a falta de recursos humanos do INE, que um bolseiro faça muito mais para além das funções descritas no seu relatório de bolsa. E por isso espero que as comissões de avaliação bipartida tenham estes factos em conta. Espero que ninguém fique excluído por uma interpretação demasiado estrita daquilo que são funções temporárias ou permanentes e que se considere que os próprios relatórios de final de bolsa muitas vezes são omissos relativamente a uma parte significativa das tarefas desempenhadas na prática.
Peço-lhe tento abreviar, por favor.
Sim, sim. Pronto. E coloco também a questão daquilo que, depois deste processo terminar, que futuro? Irá tudo continuar como antes, continuando o Estado a dar o mau exemplo e a contratar trabalhadores precários para funções permanentes? Estaremos nós, daqui a 20 anos, a discutir exatamente a mesma coisa? Será revisto o atual regulamento das bolsas FCT, de modo a evitar que a administração pública continue a utilizar esta figura de forma abusiva? E se tudo isto for feito, mas sem resolver o problema de fundo, que são as restrições à administração pública, não irá isso prejudicar o normal funcionamento das instituições? Este processo, que é um passo no caminho certo, está ainda rodeado de incertezas. E é importante que o Governo seja capaz de definir com clareza esta e outras questões. Ora, eu não sei qual vai ser a posição do INE junto às comissões, não sei qual vai ser a posição do Governo. Sei que os meus colegas trabalham o tempo inteiro, estão sujeitos a uma hierarquia, desempenham funções de caráter permanente. Sei que se todos os bolseiros saíssem amanhã, seria o caos, com consequências bastante graves para o Instituto. Sei que o INE não é um caso isolado e que existem milhares de situações idênticas em toda a administração pública. Espero e faço o apelo a todas as partes que, por uma questão de justiça, dignidade e pura sensatez, que todos os meus colegas, sem exceção, sejam integrados nos quadros das instituições de que já fazem parte em tudo, menos no vínculo. Obrigado.
Muito obrigado. Agora dou a palavra a André Araújo, do CGTP.
Então, vou tentar usar o meu poder de síntese e, em nome da CGTP, a começar por agradecer uma vez mais a iniciativa ao Grupo Parlamentar do PCP e dizer, dar nota disto. No último congresso da CGTP, que se realizou em fevereiro de 2016, nós, uma das, no plano de ação que aprovámos, aprovámos a realização de uma campanha de combate à precariedade, emprego com direitos, que vai decorrer, portanto, durante este mandato, que é de 4 anos. E aprovámos porque consideramos que a precariedade é um problema de todos e não apenas dos jovens ou das mulheres e atinge hoje níveis muito elevados em Portugal. E, tal como diz o PCP, deixou de ser a exceção para passar à regra. É muito difícil contabilizar, dada a sua natureza, os números da precariedade, mas a CGTP estima, por exemplo, que em 2015 pelo menos mais de 1 milhão e 35 mil trabalhadores teriam vínculos precários. E as estatísticas confirmam também que Portugal é o terceiro país da União Europeia com um nível de precariedade mais elevado, sendo que os jovens, de facto, representavam na altura 66%, ou seja, os jovens até 25 anos, 34% dos 25 aos 34, 17% dos 35 aos 44 e 12,5% com mais de 45 anos. Hoje existe já muitos trabalhadores que terão entre os 40 e os 50 anos que nunca conheceram outra realidade que não seja o trabalho precário. E, portanto, a precariedade tem um impacto negativo em toda a vida destes trabalhadores, seja no momento em que estão a trabalhar e, portanto, que oferem salários abaixo, na ordem dos 30% a 40%, seja no momento em que estão doentes e, portanto, o subsídio de doença também é pago na proporção, seja nem sabemos bem em que situação é que estarão estes trabalhadores quando tiverem condições para se reformar ou quando é que isso poderá acontecer. Dizer também que esta campanha que nós lançámos no Congresso tem já resultados muitíssimo positivos. A Esmeralda deu alguns exemplos no âmbito do sindicato que ela representa, que é o Cito Sul, mas outros sindicatos têm dados muito, muito interessantes. Nós posso-vos dizer que estamos a preparar agora o balanço deste primeiro semestre e ainda só apurámos 24 empresas, mas nessas 24 empresas, e estou a referir-me neste período de janeiro a junho, por intervenção da organização dos trabalhadores, dos sindicatos, nas empresas, já há largas centenas de trabalhadores que viram a possibilidade de, portanto, integrarem os quadros dessas empresas, porque se tratavam de trabalhadores com vínculos precários e ilegais. E, portanto, para não fugir àquilo que eu disse no início, que é o meu usar o poder de síntese, dizer só que para nós, para a CGTP, não há qualquer dúvida. Seja no setor privado, seja no setor público, a cada posto de trabalho permanente tem que corresponder a um trabalhador efetivo. E, portanto, era esta também a mensagem que queríamos deixar e, uma vez mais, agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP o convite para a iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado. Agora, antes do encerramento, passo ainda a palavra à deputada Rita Rato, mas que está sujeita às mesmas regras de contenção dos demais intervenientes. Faz favor.
Então, respondendo à questão concreta da caducidade da contratação coletiva, que foi uma proposta que apresentámos e que foi rejeitada, teremos oportunidade na próxima sessão legislativa a discutir, por iniciativa do PCP, foi um compromisso que já apresentámos de reapresentação do projeto de lei que repõe o princípio do tratamento mais favorável e o fim da caducidade, até também porque a CGTP tem uma petição com mais de 76 mil assinaturas que deu entrada e que será discutida na próxima sessão, e aí também será o momento de fazer corresponder a uma reivindicação dos trabalhadores a proposta do PCP. Sobre a questão do PREF-PAP e todas as questões que aqui foram colocadas, dizer que o PCP apresentará propostas de alteração na especialidade, tendo em conta as questões determinantes que aqui colocaram, por forma a garantir que este é um processo que tem resultados de integração de todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes dos serviços, independentemente do vínculo que tenham. Sobre a questão das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, que foi colocado pelo Cito Sul, dizer que o PCP tem também um projeto em discussão que está na especialidade, que obriga a um parecer da CIT e que o parecer seja não apenas obrigatório, como vinculativo, e que se aplique aos despedimentos de trabalhadoras grávidas, mas também à não renovação dos contratos, porque a maior parte das situações hoje é não apenas em despedimentos, mas não renovação de contratos. E que nos temos estado a bater por ele, sabemos que é uma luta que não está a ter o acolhimento que seria necessário, e portanto também um apelo a todos os que aqui estão para também nesse sentido fazer pressão junto dos grupos parlamentares para que o acolhimento da nossa proposta para a existência de um parecer obrigatório e vinculativo da CIT para caso de despedimento e da não renovação do contrato seja também aprovado.
Muito obrigado. Então agora, para encerrar, dou a palavra ao secretário geral do PCP, Jorge de Sousa.
Sobre a precariedade laboral. Para o PCP, a valorização do trabalho e dos trabalhadores são aspectos centrais da sua natureza e objetivos que têm estado presente em toda a sua intervenção. Quando as últimas eleições legislativas em 2015, no programa eleitoral do PCP, foi expressa essa preocupação e esses objetivos. No quadro da valorização do trabalho e dos trabalhadores, colocou-se a exigência, e cito, de assegurar o direito à estabilidade e à segurança no emprego, combater a precariedade. Referia-se então que a elevada precariedade do emprego constitui um dos traços mais marcantes da situação social do país e da exploração a que a política direita tem sujeitado os trabalhadores. É necessário e urgente promover a estabilidade do emprego, cumprindo e fazendo cumprir o direito ao trabalho e à segurança no emprego previsto na Constituição da República Portuguesa, assegurando que a postos de trabalho permanentes correspondam vínculos de trabalho efetivos, bem como erradicar todas as formas de precariedade. E propunham-se, com esses objetivos, as seguintes medidas: a criação de um Programa Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal,
A revogação das normas do Código do Trabalho que discrimina os jovens à procura de primeiro emprego e os desempregados de longa duração, ao admitir que possam ser contratados a prazo para postos de trabalho permanentes, bem como em outras situações previstas em legislação especial da política de emprego e a alteração de todas as medidas de emprego que promovem a precariedade. O reforço da fiscalização do cumprimento das normas de trabalho, combatendo o uso abusivo e ilegal de contratos a termo e de falsos recibos verdes, bem como o combate ao trabalho temporário, o trabalho subdeclarado e não declarado, o abuso da ilegalidade na utilização de medidas de emprego, como os estágios, os contratos de emprego e inserção para a substituição de trabalhadores, a limitação dos contratos de trabalho de duração determinada a necessidades temporárias devidamente comprovadas, a adoção de medidas de combate ao trabalho temporário e de externalização de serviços que garantam que quem beneficia do trabalho tem de assumir o vínculo laboral e todos os deveres inerentes. A regularização da situação dos trabalhadores com falsa prestação de serviços, falso trabalho independente, falsos recibos verdes, falsas bolsas de investigação científica. O fim do regime da chamada requalificação mobilidade especial e o recurso a políticas de mobilidade interna que permitam suprir as faltas de pessoal que se verificam em alguns setores. O combate ao trabalho clandestino, às redes que exploram imigrantes e a legalização do seu trabalho, assegurando a igualdade de tratamento e o respeito pelos direitos laborais e sociais. A luta dos trabalhadores, a intervenção do movimento sindical unitário e a ação do PCP a todos os níveis tem sido intensa com vista a alcançar estes objetivos. O PCP lançou e tem em curso uma campanha nacional Mais Direitos, Mais Futuro, Não à Precariedade, que já permitiu o contacto direto com muitos milhares de trabalhadores, o conhecimento mais aprofundado da informação e apoio e a resolução efetiva das situações. Depois de anos e anos em que batalhámos quase sozinhos, com tantos a defender as virtudes da precariedade, ou até a criar um novo tipo, um novo estatuto, o precário, quando o problema não está no trabalhador, mas no seu vínculo. O projeto de lei de institucionalização do Programa Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal. A alteração ao Código do Trabalho como a facilitação do reconhecimento dos contratos de trabalho e reforçar os direitos dos trabalhadores. Redução das situações em que é possível recorrer à contratação a termo. Extinção de contratos especiais de muita curta duração. Aumento do período em que a entidade patronal fica impedido de proceder a novas admissões através de contratos a termo ou temporário para as mesmas funções desempenhadas. Redução da duração do contrato a termo certo para o máximo de 3 anos, incluindo renovações, não podendo ser renovado mais do que 2 vezes. Penalização através de sanções económicas, fiscais e contributivas às entidades patronais que recorram a formas de contratação precária. A proposta de proibir o recurso a empresas de trabalho temporário e garantir a contratação direta com direitos, quando se trata das necessidades permanentes da empresa a quem é prestado serviço, mas foi votada e rejeitada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Outras aguardam discussão e decisão. É o caso da iniciativa do PCP para garantir eficácia executiva à ação da Autoridade para as Condições de Trabalho, relativamente à qual o PS está a resistir. Particular importância pela dimensão e pela força do exemplo que tem a situação na administração pública e do setor empresarial do Estado. Por iniciativa do PCP, o Governo assumiu o compromisso de promover o levantamento das situações de precariedade na administração pública. Por iniciativa do PCP, foi inscrito no Orçamento de Estado o objetivo de resolução da situação dos trabalhadores com vínculos precários a ocuparem postos de trabalho permanentes, mas, entretanto, o processo tem-se desenvolvido, embora com dificuldades, com o Governo, quer na portaria, quer nas orientações para as CABs, quer mesmo na proposta de lei apresentada, a apontar à restrição e limitação da solução em vez do desenvolvimento e da resposta efetiva à situação. Independentemente da forma, seja uma bolsa, um estágio, um contrato a termo, certo, um contrato de emprego e inserção, um falso recibo verde, ou através de empresas de trabalho temporário ou outsourcing, todos os trabalhadores devem ter um vínculo efetivo. Defendemos que o programa definido na administração pública e no setor empresarial do Estado seja efetivado, integrando com vínculos efetivos todos os trabalhadores que exerçam funções permanentes, independentemente da forma que assumam os vínculos precários atuais, assumindo os serviços a consideração e resolução das situações existentes, sem burocracias, entraves ou adiamentos. Defendemos a adoção de programas que garantam a resposta para todos os trabalhadores da administração pública, nomeadamente dos cientistas, investigadores e técnicos e dos professores, assumindo-se que no mesmo prazo geral de 31 de outubro estejam resolvidas essas situações de precariedade, de forma a serem efetivamente integrados durante o ano de 2018. Defendemos a assunção pelas autarquias, no âmbito da sua autonomia, da resolução de situações de precariedade e a eliminação dos mecanismos legais ainda existentes que propiciem situações de precariedade e impeçam ou limitem a sua resolução. No quadro deste processo em curso, na administração pública e no setor empresarial do Estado, foi debatida a proposta de lei do Governo na passada sexta-feira. Lei que vai agora ser discutida na especialidade. A esse propósito, e também no seguimento que foi aqui sublinhado, importa dizer alguma coisa. É de elementar justiça reconhecer um vínculo público a todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. Independentemente dos trabalhadores que se registaram, o Governo deve assegurar aos serviços e outras entidades a elaboração e entrega das listagens de todos os trabalhadores com vínculos precários que asseguram postos de trabalho permanentes. O Governo tem a obrigação de fazer corresponder ao levantamento das situações de precariedade identificadas a vinculação de todos os trabalhadores, independentemente da entrega do requerimento, bem como ter em conta o tempo de serviço e a experiência na ocupação do posto de trabalho. O PCP critica qualquer propósito que, designadamente a pretexto dos concursos, sirva para promover despedimentos de trabalhadores. Considerando que muitos trabalhadores têm sido contratados e estão a desempenhar postos de trabalho permanentes, mas não a tempo completo, não é adequado que esses trabalhadores sejam excluídos da integração com vínculo efetivo. Para efeito do concurso, devem poder candidatar-se todos os trabalhadores que aleguem reunir os requisitos em causa, ainda que esse não seja o entendimento das comissões bipartidas e das respectivas entidades empregadoras. A ausência da avaliação ser suprida automaticamente, contando sempre o tempo de trabalho realizado. No setor empresarial do Estado, com possibilidades de contratação mais célere, devem ser adotadas as soluções e os prazos correspondentes a essa decisão mais rápida. Na administração local, no setor empresarial local, respeitando a autonomia do poder local, nada deve impedir que as situações de precariedade sejam resolvidas a qualquer momento e antes dos prazos gerais referenciados. Sobre esta proposta de lei, no âmbito da discussão na especialidade, o PCP apresentará propostas de alteração com vistas à clarificação e correção de matérias que entendemos importantes. Estimados amigos participantes, a luta dos trabalhadores, tanto do setor público como do privado, foi decisiva para que muitos trabalhadores passem de vínculos precários a vínculos efetivos. Foi decisiva para os avanços verificados e é decisiva para que o objetivo de que um posto de trabalho permanente corresponda a um contrato de trabalho efetivo seja alcançado. Foi aqui referida à Constituição da República. Ainda tinha a tinta fresca, e muitos de vós não eram nascidos, ou eram bem pequenos, quando, pela primeira vez,
se abriu uma fenda na muralha do edifício jurídico-laboral com a aprovação da lei dos contratos a prazo. Diziam-nos, na altura, que era apenas para situações excepcionalíssimas, que era apenas para proteger o trabalho sazonal. Disseram isso tudo e, passados 41 anos, podemos ver que, afinal, o que o governo de então, o governo do PS, fez foi abrir a porta que a direita depois arrombou até ao estado atual em que nos encontramos. A luta contra a precariedade também é uma luta para, respeitando a Constituição, respeitar também os valores de Abril e das novas gerações que neste momento são atingidos pela precariedade. Muito obrigado.
Concluímos assim esta audição. Resta-nos agradecer a todos os participantes, não apenas aos 20 intervenientes diretos, mas a todos os que tiveram o interesse em estar aqui connosco até ao final. Muito obrigado.